16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 28 de maio de 2019.
Peraí, gente. Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo de Abreu Campos. Vereador Cipriano Antônio Caetano. Vereador Leandro Rodrigues Souza.
Presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho. Vereador Gabriel Pendes Reis, presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Vereador Márcio Moraes Vilas Boas. Presente. Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
O convite da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques é a comemoração do Dia da Família, Família Padre Emílio. Será no Anfiteatro, no dia 30 de maio de 2019, próxima quinta-feira, às 18 horas. Então, o convite para todos os vereadores, contamos com sua presença. Ofício número 200 da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Em resposta à indicação número 65 do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Com os cordiais cumprimentos, venho através em informar que os veículos pesados e as máquinas pesadas estão parados em manutenção preventiva. Em breve irão retornar às atividades e irão fazer os serviços solicitados na sede administrativa da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Consta no livro de programações de serviços esse e outros pedidos supracitados nessa indicação. Certo de vossa atenção, atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Jaci. Então foi passada a relação, a resposta, os anexos para o vereador Leandro Rodrigues de Souza. Ofício número 198 da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, em resposta à indicação número 67 de 2019 do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que os veículos pesados e as máquinas pesadas estão parados em manutenção preventiva. Em breve irão retornar às atividades e irão fazer os serviços solicitados na sede administrativa da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Certo de vossa atenção, atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de Transporte e Trânsito de Jaci. Ofício número 100 do gabinete do senhor prefeito, em resposta à indicação, ou melhor, ao requerimento de número 22 do vereador Márcio Moraes de Las Boas. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento de número 22 de 2019, encaminhado pelo senhor vereador Márcio Moraes Vilas Boas, respondido pelo secretário de Transporte e Trânsito de Jaci, através do ofício número 196 e protocolado na recepção no livro de número 519, lá no caso da Prefeitura. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Sem mais para o momento, então, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. O ofício número 101 do gabinete do senhor prefeito, em resposta ao requerimento número 20, encaminhado pelo senhor vereador Evandro Reis de Carvalho. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento de número 20, 2019, encaminhado pelo senhor vereador Evandro Reis de Carvalho, respondido pelo secretário de Transporte e Trânsito, Jaci, através do ofício número 199 da Secretaria de Secretaria STM. Deve ser a Secretaria de Transporte. Protocolado na recepção no livro de protocolo número 520. Tem mais para o momento. Renovamos os votos de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. Então, todos esses ofícios que estão respondendo foram encaminhados aos vereadores. Neste caso aqui, o vereador Evandro. Ofício número 197, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, em resposta à indicação número 66 de 2019, do vereador Evandro. Com os cordiais cumprimentos, venho informar, de acordo com a resolução CDFNDE número 45, de 20 de novembro de 2013, dispõe sobre os critérios para a utilização de veículos de transporte escolar adquiridos no âmbito do programa Caminho da Escola. Em seu artigo 3º, os veículos a que se refere o artigo 2º são destinados para o uso exclusivo do transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino básico e instituições de educação superior. É vetado dar caronas. Seguimos o que rege a resolução para não ter maiores problemas futuros com a utilização inadequada do transporte. Atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de Transporte e Trânsito de Jaci. Essa indicação foi subscrita pelo vereador Evandro, também pelo vereador Gabriel. E as documentações que estão anexas, né, a esse ofício foram entregues aos vereadores. Ofício número 99, do gabinete do senhor prefeito, em resposta ao requerimento número 26 de 2019, do vereador Gabriel Penha dos Reis. Com os cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar resposta ao requerimento de número 26 de 2019, encaminhado pelo senhor vereador Gabriel Penha dos Reis, respondido pelo chefe de departamento de RH, Labibe Maria Miguel Jacobi, em CD, através do ofício número 29 de 2019, RH, e protocolado na recepção no livro de protocolo número 504. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevado estima e distinta consideração, atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci. O CD, então, foi entregue ao vereador Gabriel. Ofício número 103 do gabinete do prefeito, resposta ao requerimento número 25 dos vereadores Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis Carvalho. Vimos, através deste, informar que a Prefeitura Municipal de Jaci não repassa nenhuma subvenção e também não mantém nenhum contrato de prestação de serviço com nenhuma casa de recuperação de dependentes de substâncias psicoativas. Tem mais para o momento, renovamos os votos de elevado estima e de santa consideração, atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito de Jaci. As proposições dos senhores vereadores. Indicações. Indicação número 69, subscrito pelo vereador Eliano Rodrigues de Souza. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando reparos na estrada da comunidade em Vezal, vez que o vereador esteve no local para gravar vídeo e constatou que alguns trechos estão precários, com muitos buracos, prejudicando assim o tráfego de veículos. A indicação número 70, subscrita pelo vereador Eliano Rodrigues de Souza, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando substituição de lâmpadas na quadra da Praça de Esportes do município, vez que o local está com a iluminação precária. Indicação número 71, subscrita pelos vereadores Gabriel Penha dos Reis e Evandro Reis de Carvalho. Requerem que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando, a pedido de moradores e tendo em vista notícias de liberação de massa asfáltica para a prefeitura, que seja efetuada a abertura, instaladas redes de água pluvial, de esgotos e de energia elétrica, bem como a pavimentação asfáltica de uma rua projetada no bairro da Serra, que tem seu início entre a casa do senhor Olímpio Paixão e do senhor Paulo César da Paixão e se estende até a divisa com o terreno da Intercemit próximo à caixa d'água, como meio de beneficiar moradores de várias residências que foram construídas nesse local e que aguardam a abertura da referida rua. Salientam que, segundo notícias de familiares, na aprovação do loteamento, o senhor Esterlino Luiz da Paixão doou vários lotes para pessoas carentes, terreno para a construção da praça e do prédio da Escola Municipal Maria Luísa da Paixão. Requerem ainda que tal rua seja denominada Rua Ercília Moreira da Paixão. Agora os requerimentos, número 31, subscrito pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. Requerem, nos termos legais e regimentais, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando cópias dos empenhos, notas fiscais, processos de compras, se licitação ou compra direta, de pneus para os veículos leves, caminhões e máquinas da prefeitura, nesta administração, discriminando-se os veículos leves, caminhões e máquinas nos quais os pneus foram instalados, e que sejam mostradas as carcaças dos pneus que foram retirados dos preditos veículos. Requerimento número 32, subscrito pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória do que foi gasto pela prefeitura com a manutenção de projetos e atividades na área do esporte em nosso município, no período de janeiro de 2017 até a presente data. O requerimento número 33, subscrito pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, requer, nos termos legais e regimentais, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando relação dos servidores que recebem adicional de insalubridade, bem como os cargos em que estão lotados. Requerimento número 34/2019, subscrito pelos vereadores Evandro Reis Carvalho, Sebastião Leonardo de Mesquita e Gabriel Penha dos Reis, endereçado ao presidente da Câmara, Luiz Rogério Vilas Boas, requerendo, nos termos regimentais, que seja instalada uma comissão especial por esta Câmara para averiguar a situação dos veículos da Prefeitura no que se refere ao estado de conservação mecânica e funcionamento em geral, bem como acessórios, documentação, autuações e multas. E o requerimento número 35, subscrito pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acerca do loteamento localizado ao lado do bairro Mateus, do bairro São Mateus, cujas obras estão em andamento, tais como: 1. Composição da área institucional a ser transferida ao município. 2. Sistema de rede de água pluvial, se vai encampar ou não a rede do loteamento Sebastião Rodrigues de Souza. 3. Sistema de abastecimento de água. E 4. Sistema de rede de esgotamento sanitário e sua destinação. Caso não tenha sido encampada a rede de água pluvial do loteamento Sebastião Rodrigues de Souza, requer que seja solicitado do empreendedor que tome esta providência para sanear o problema de escoamento de água pluvial que inunda a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas e as casas que ficam do outro lado desta via. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, são estes os requerimentos, indicações, os comunicados para esta reunião. Agora, no caso dos projetos, em pauta. Se o senhor vereador tem aí o roteiro da reunião, então tem os projetos entrantes, aqueles que não estão tendo movimentação, e os em pauta, aqueles que estão para ser deliberados hoje. O número 3 de 2019, que altera a Lei Municipal 1230 de 2014, que dispõe sobre auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, com a emenda de número 1 do vereador Leandro e a emenda de número 2 do vereador Evandro, está em pauta para a primeira votação. O de número 5 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e das Providências, o senhor presidente anunciará a sua votação para a próxima reunião de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno. O projeto de lei número 9 de 2019, ele faz transformação do cargo de monitor de informática para professor de informática e altera os anexos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 da Lei Municipal 873 de 2006, plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores pertencentes aos quadros da educação da Prefeitura Municipal de Jaci. Está sendo apresentado hoje, o senhor presidente irá enviá-lo para as comissões para parecer. E já fiz inscrição aqui a secretária municipal de Educação, Débora Maria Borges Gerardelli, que irá falar sobre esse projeto. Projeto de resolução número 1 de 2019, que altera o artigo 164 da resolução número 524 de 2014, de Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, ordem alfabética para uso da palavra franca, de autoria dos vereadores Sebastião Evandro.
Presidente, desse projeto aqui, eu já vou me antecipar. Está na realidade, esse projeto em si está em cima, se você olhar o artigo 85 da Constituição, o artigo 31 da lei orgânica e o artigo 84 do regimento interno, ele não pode ser votado, porque se for votado, a primeira coisa que eu vou pedir é a cassação do vereador. Tá certo?
Mas, professor, o vereador, mesmo que solicita, pediu vista e não apresentou nada. Só pediu vista, só não passou o tempo.
Ele está em falta de comemoração.
Tem mais uma coisa para seguir? Pode dar seguimento aí.
O número 3 de 2019, projeto de lei. Ou melhor, projeto de resolução número 3 de 2019, concede reajuste no subsídio dos vereadores do município de Jaci para o exercício 2019, está sendo apresentado e o senhor presidente irá enviá-lo para parecer às comissões permanentes. Os projetos de lei complementares. O número 5 de 2019 concede revisão geral na remuneração do servidor da Câmara Municipal de Jaci. Está sendo apresentado e estará sendo enviado. O senhor presidente o enviará às comissões permanentes para aparecer. Só informando aqui que, nesse caso, tanto dos vereadores como dos servidores, o percentual que está sendo utilizado para o reajuste é o INPC do ano de 2018, 3,43% ou 3,34%, tem que conferir certinho. Então, são esses os projetos em pauta para essa reunião.
Boa noite aos visitantes, né, aos ouvintes da rádio, né, uma boa noite também aos nossos vereadores aqui, servidores, assessor jurídico. Então, mais uma reunião se inicia, né, para dar sequências aí ao nosso trabalho. Temos aqui uma visitante, a senhora Débora Maria Borges Gerardelli, vai falar sobre o projeto 9/2019, que faz a transformação do cargo de monitor de informática para professor de informática. Então, eu queria convidar a senhora Débora que viesse aqui até a tribuna e fique à vontade para explicar para os vereadores.
Boa noite, presidente da Câmara. Eu cumprimento todos os vereadores, assessor jurídico e todos os funcionários e visitantes, né, que fazem parte hoje dessa reunião. Então, eu pedi para que eu pudesse vir aqui apresentar o projeto, que ele deu entrada no dia 21/5 aqui na Câmara, para explicar realmente a finalidade desse projeto. Ele tem uma importância muito grande para o município, porque ele vai atender de utilidade pública, porque vai atender as nossas crianças lá da escola. E quando a secretaria fez esse estudo para fazer essa situação, para fazer esse levantamento desse projeto e solicitar essa regulamentação, então eu vim para estar explicando, para facilitar para vocês nesse sentido. Parece que não teve um acesso ainda ao projeto, não é isso? Ele está entrando hoje. E o que eu gostaria de falar é que, após analisar, né, um estudo feito pela secretaria e vendo a situação que o município enfrenta, respeitando a lei de responsabilidade fiscal dentro do índice de funcionários, então a gente propõe, nós temos dois funcionários que têm a mesma função de um professor, tem a mesma classe, a mesma categoria, o mesmo salário de um professor regente, porém, ele tem uma palavra que coloca monitor. E quando coloca monitor, para a gente ter um professor para exercer essa função, então o monitor é considerado como auxiliar. Então, ele é auxiliar do professor. Então, ele não tem aquele domínio de ser o dono daquela turma. E quando a gente apresentou isso daqui, esse projeto, ele não vai, né, ter um impacto orçamentário, ele vai manter do mesmo jeito, não vai ter aumento nenhum, vai ter a regulamentação. A única coisa que a gente está pedindo é que passe o seguinte, ao invés de ser professor, monitor, ele passe a ser professor. Aí, por que, que são os anexos? Porque nos anexos consta monitor. Então, você vê essa numeração de anexo, fala assim, ó, quanta alteração que vai ter? Não. Passa a ser, ao invés de ser monitor, passa a ser professor. Então, nos anexos, constam, irá constar isso. Com relação ao salário, não vai ter alteração. Ele vai permanecer, ele vai atuar, ele vai atender as nossas crianças, as nossas necessidades lá dentro da escola, porque ele vai ter uma turma, né? Ele vai atender a parte de informática, que é tão importante dentro das escolas, como processo de alfabetização, como educação financeira para as crianças, como despertar o lado cognitivo e as habilidades das nossas crianças. Então, a gente precisa de urgência nesse projeto, nessa votação, porque para viabilizar, regularizar a situação desse servidor, que ele passará a ser professor, e para viabilizar condições, né, para a gente participar dos programas que faz parte da FNDE e liberar recursos para viabilizar o laboratório de informática, que ele vai passar a atender todas as nossas crianças no horário, porque a gente incluiu dentro da matriz curricular, que já foi aprovada, a introdução em informática. Caso não seja aprovado o projeto, aí a prefeitura, nós teremos que convocar, né, contratar professor para exercer uma função onde a gente tem pessoas habilitadas que entraram por mérito, porque foram aprovadas em concurso, porém, quando fizeram, né, o processo de criação, colocaram como monitor. E a gente pede também que seja a redução de carga horária para 24 horas, por quê? Porque aí ele completa junto ao cargo de professor, porque se alterar para professor e deixar como a carga horária de 40 horas, esse professor vai ter que receber um piso diferenciado. Então, aqui a gente está propondo essa situação, que seja feita esta regulamentação com a maior urgência possível, para que seja regulamentado nas escolas. Já está em funcionamento, por quê? Porque a gente conseguiu a aprovação da matriz curricular, justificando que nós temos pessoas habilitadas, porém, ela atende a lei federal, a lei estadual, dentro das normas municipais, da norma municipal também, porém, ela não está totalmente regularizada. E é isso que a gente está solicitando aqui, essa regularização dos desse professor de informática, que são duas vagas, eram três vagas, que dentro do quadro administrativo que tem, uma foi extinta e ficaram os dois. Os dois são efetivos, assumem nas escolas, na rede municipal, e esse professor vai atender ao ensino fundamental dos anos iniciais. Então, e a gente vem propor isso, já tem um tempo que a gente está analisando essa proposta, e agora a gente vem em pauta, né, para fazer essa votação, e a gente pede, porque atende também a lei do Plano Municipal de Educação aprovada por essa Câmara também. Então, a gente quer regulamentar. O que a gente está fazendo? A Secretaria está buscando. Porque esse é um dos primeiros projetos que a gente está apresentando aqui também junto à Prefeitura. E vamos apresentar mais projetos relacionados à educação e a gente precisa regulamentar essa situação, no caso, é do professor de informática. Se tiver mais alguma dúvida aqui, fui muito sucinta aqui para tentar explicar. Junto, já foi apresentado, vocês vão estar analisando, junto ao jurídico. E a intenção é essa. E quando fala, no anexo que fala da habilitação, né? Porque aí fala, por que, que não foi o anexo 5? Porque o anexo 5 não precisa ter alteração, porque ele mesmo do professor. E o monitor de informática já está caracterizado junto ao grau do nível do professor.
O presidente, permite, boa noite dela, companheiros vereadores, presentes aqui da casa. Interessante essa ideia de vocês lá, bem interessante, até porque o fato de tantos monitores que temos lá em outras áreas, por isso é formar em professoras. Para não estar contratando o segundo cargo. Né? E bom ainda, melhor que o projeto voltasse, com mais caprichado um pouquinho, onde um servente que hoje é pedreiro, poderia ser pedreiro também. Ele foi, passou com um curso de servente, e ele sabe a alvenaria. Então vamos pôr ele como pedreiro. Um ajudante de caminhão, hoje conseguiu habilitação para dirigir caminhão, uma carteira especial. Vamos pôr ele como motorista. Aquele enfermeiro que a mãe fez medicina, e trabalha como enfermeiro padrão, vamos pôr ele como médico. Interessante. Isso resolve bem a situação nossa já assim. Eu fiquei até mais, tive que olhar, né, e ver isso aqui. Gostei da ideia, viu? Só que tem que ser para todo mundo. Eu acho que geral. Lá a sua situação é bem-vinda. Como vários monitores você também tem lá. E se não tiver capacitação, vão capacitá-los para que eu venha ser professor futuramente. Vai ser fácil. Do monitor vai ser professora. Eu também vejo a situação de funcionários da prefeitura, que hoje é servente, talvez tenha habilitação de um caminhão. Podemos fazer, vamos melhorar esse projeto, né?
Eu até compreendo, né, essa posição sua também, que eu acho assim, que deve ser analisado, porque quando você fala monitor de ônibus, ele pode ser motorista? Ele pode ter habilitação. Mas quando ele fez o concurso, ali na categoria que está colocada aqui, da lei que colocou, aí ele não está no mesmo nível.
Parece que você não entendeu eu falar. Eu não falei monitor de ônibus. Monitor pode ser professor. Falei servente de caminho motorista, pode ser motorista.
Entendi.
Aí, a gente, é só a gente votar.
Não, entendi. Mas por ser analisada a lei aqui, a lei que veio, quando fala monitor de creche, ele não tem na mesmo grau. Você pode olhar aí quando você vê no plano de carreira.
Sim.
Ele não está no mesmo nível. Por quê? Porque na hora que fez aqui a classificação, ele não tem a mesma função de ministrar a aula, igual está do professor, do monitor.
Eu acabei de falar, hoje não tem. Tem razão, você deu razão, não tem, porque não tem, não pode sumir. Mas era só fazer um curso e a gente aprovar a lei para eles. É igual eu falei o caso da enfermeira. Ela não pode ser um médico, mas ela pode fazer o curso e ser um médico. É preciso mudar aqui também a lei. É interessante isso para o município. Então, bom fazer um. Não, mas é bom fazer de uma vez para todos os casos. A gente já deixa bem certo. Tanto nesse caso que é bem necessário, concordo, você foi brilhante com esse pensamento de vocês lá, vamos fazer um pacote maior. Vamos pensar a longo prazo. Porque às vezes a gente resolve uma situação aqui, mas amanhã vai ter a mesma dificuldade aqui. A gente já podia votar, meus colegas, um projeto desse aí, para longo prazo. Porque vai ter muitas pessoas também que têm interesse, às vezes não conseguem mudar. Entendeu? Eu acho que é boa ideia, e vamos passar isso para o prefeito, penalizar. É, porque eu tenho certeza que muitas pessoas almejam essa situação, mas não pode porque o concurso é limitado a essa situação.
Então, aí eu levo nessa situação, que bom que possa ser feito, e quando eu levo essa situação, e analisando aqui, é que a gente fala assim, não sofre alteração, porque aí seria que, no caso, eu vejo assim, na parte jurídica, eu tenho que analisar melhor. Porque eu vejo, se for para outras funções, aí teria que criar novos cargos com essa função. Pelo jeito que está colocado aqui. Porque na hora que a gente olha aqui, ó, quando a gente essa posição de professor, você olha que o nível aqui, analisando, que não teve alteração nenhuma.
Sim, entendi.
A mesma função, a mesma atribuição, o mesmo grau de habilitação. E quando colocaram aqui, ó, no anexo das atribuições, que está aí no... Peraí.
É porque o projeto dela, porque entrou hoje, e o assessor ainda vai dar o parecer também.
Entendi.
Aí o vereador...
Permite, senhor presidente, Débora, as alterações...
Estou pedindo, assim, prioridade para ser o mais rápido possível.
Não, com certeza.
Porque é o seguinte, a gente já teve uma matriz que foi matriz curricular, quer dizer, em funcionamento com os alunos, que é uma carga horária... em que já foi aprovado. E aí, a gente viu essa situação e essa possibilidade. Quando eu apresentei que nós tínhamos professores habilitados para essa função e segue aqui, sem infringir nenhum anexo daqui, que seria somente a mudança, então eu fiquei mais tranquila com relação a isso. E aí, claro, que a gente pode estar olhando e aumentar esse projeto de uma forma maior, de ter uma visibilidade melhor.
Perfeito.
Mas aí... quando você fala, ela vai exigir várias alterações aqui. Aí é um projeto a longo prazo. Seria o que é necessário hoje em dia fazer a revisão do plano de carreira, que é isso que precisa.
Que a gente está guardando.
É onde, em 2006. É onde eu ia perguntar.
As alterações que teve aí.
As alterações que teve aqui no caso, então, que você está né, o projeto chegou hoje e tal, não tivemos tempo de ler ainda nem nada, mas as alterações que você diz que hoje, então, que teve foi a alteração do nome de monitor para professor, o salário continua o mesmo, porém diminuiu a carga horária. Essas foram as três alterações, as duas, né, no caso, a alteração do nome de monitor para professor e a carga horária que diminuiu.
E quando a gente alega para fazer essa alteração, porque ela segue no mesmo nível, no mesmo grau e nas mesmas funções e é o mesmo salário. Então, quer dizer, não é, favorecer o servidor, vai favorecer tanto os professores como também os nossos alunos. Porque nós temos um decreto também que a secretaria vai ter que adaptar até 2020, que é o decreto estadual, em que é uma redução de carga horária do professor, ou seja, o professor vai ter que trabalhar 16 horas atividades. Quer dizer, o professor vai trabalhar 16 horas na regência. E a gente vai precisar de professores especializados para trabalhar disciplinas. Então, o que a gente tem? A gente tem professor de inglês, a gente tem professor de educação física e a gente agora, né, se regularizar essa situação, o professor de informática. Por quê? Porque a gente tem um professor lá, tem um professor, porém está como monitor, ele ainda vai ficar faltando mais um que a gente vai estar adaptando, que é o professor de educação física que a gente tem também para aumentar a carga horária. Aí vai estar atendendo o decreto, que a gente tem que atender o decreto estadual até o ano de 2020, que é 16 horas de regência do professor, regente de sala de aula. Então, aí é aquelas aulas especializadas que a gente vai ter. E a proposta é essa, e pedir para vocês, né, uma atenção especial, uma urgência também, porque as crianças e a informática, a gente vê como necessidade, como mudança, e como processo também para melhoria da alfabetização, em todo sentido, para as nossas crianças. E a gente não está aumentando o número de contratados, nós estamos aproveitando o que a gente tem ali, verificando na margem da lei que está sendo apresentada, sem fazer nenhuma alteração. Então, eu vejo assim, a grande possibilidade de ter esse professor, de passar para ser professor de informática.
Vereador Arnaldo, quer fazer uma
pergunta? Só para a gente entender um pouquinho, eu realmente não peguei o projeto em si, não li, né? Então, posso fazer de repente uma pergunta sem coerência, mas eu vou tentar de alguma forma para você me entender um pouco. É referente ao impacto orçamentário, não tem, não vai haver impacto orçamentário em referente
não, então, porque ele recebe
a questão, a questão da mas você não está sendo, você tá, não vai ter impacto orçamentário, porque na realidade vocês estão mudando exatamente a carga horária. Correto?
Sim,
né?
A carga horária.
Aí você está diminuindo a carga horária, tá certo? Mas você tem lá na frente, lá, chamado plano de cargos e salários, depois. Vai ter isso. Entendeu? Aí, quando mudar no plano de cargos e salários, vai ter realmente impacto orçamentário.
E o detalhe, eu queria saber qual é a carga horária. Já que na carga horária você trabalha hoje 8 horas, o responsável, ele vai trabalhar 4. Aí vai ter que contratar uma pessoa para fazer os 4. Ou ele vai fazer horário...
Não, porque ele atende a educação infantil, a educação do ensino fundamental, e ele tem a carga horária de atender 18 horas aula. E ele dá para atender todas as turmas.
8 horas aula.
Dá para atender todas
as turmas. Nas 8 horas, ele atende todas as turmas. Parabéns.
Ele vai passar para 4 horas. Quer dizer que ele vai atender. O que está acontecendo? Nós temos dois professores, um atende de manhã e um atende à tarde. Ele está fazendo 40 horas porque ele não é professor, ele é monitor. E o monitor está ajudando um ou outro na mesma sala. E o que agora reduzindo, passando para o professor, ele vai atender a turma, ele vai ser o dono da turma. Ele vai atender essas turmas, que dá um número certo, porque a gente já olhou, não vai ser necessário mais professor, porque tem ele que dá para cobrir essas aulas, que ele tem que cumprir essa carga horária, dá como professor, e além dele, ele não vai precisar de estar como auxiliar de professor. Ele vai dar aula normal, ele não vai ser como auxiliar de professor, igual é monitor. Ele vai ser o dono daquela turma, ele vai dar aquelas aulas. E mais ainda, por que, que é 24 horas? Porque o nosso quadro de professor, todos compõem 24 horas. E se deixar ele como professor, com carga horária de 40 horas, aí ele vai ter que ter o piso maior, porque vai ser de 40 horas. Aí é diferente do professor. Por isso, a gente está batalhando pela carga horária e pela mudança de nomenclatura de professor.
Ok.
Vereador Sebastião.
Boa noite, Débora. Eu gostaria só de saber quem que é esse professor.
Os professores que, por mérito, conseguiram ser aprovados no concurso é o senhor Oswaldo e o servidor Frank. Por sinal, né, o Frank, não vou negar, que ele é, com todo respeito ao trabalho dele como profissional, aqui também respeitando, mas eu não posso deixar de falar que ele é meu irmão. E que se a gente for fazer, olhar também, porque às vezes coloca-se assim, ah, vai beneficiar, porque está beneficiando o irmão. Por isso mesmo que eu vim aqui por isso que eu vim aqui para ressaltar mais ainda pelo compromisso do nosso trabalho, no sentido seguinte, ele entrou por mérito dele. E se chegou, a gente conseguiu ter essa visão, que foi apresentada com estudo de 2 anos, que eu fiz o estudo de toda a legislação, de todo o plano de carreira, todo o estatuto que tem aqui do nosso município, foi ótimo, porque eu tive uma oportunidade de ter um conhecimento maior. E quanta coisa que pode ser feita. Mas a gente entrou nesse projeto para apresentar, porque a gente conseguiu ver, através dessa posição, essa, eu digo assim, essa falha quando eles constituíram e criaram o cargo. Eu poderia ter colocado diferenciado o cargo deles, sem ser no mesmo nível de professor, sem ser com a mesma função, sem ser com os mesmos salários e sem ser com os mesmos direitos de um professor.
Débora, eu agradeço, tá? O senhor explanou para mim e a tua também estava vendo aí. E sobre a questão do seu irmão, de forma alguma, você vê, se for para esclarecer isso, a gente não discute a questão do seu irmão. Eu conheço o Frank. A gente está falando do profissional. Sim. Ninguém pesou isso aqui na balança, irmão e profissional. Eu acho que ninguém de nós aqui passou isso aqui. Então, essa imagem aqui para você. A gente só quer constatar que seja para um, seja para todos.
A única preocupação que eu estou tendo aqui, né, eu preciso entender um pouco mais, é sobre o impacto orçamentário. Quando eu falo impacto orçamentário, eu estou falando, na realidade, como isso citou, é o plano de carreira, porque isso, né, juridicamente, né, as pessoas, de alguma forma, se acham, na realidade, prejudicadas, vão recorrer. Né, e isso afeta lá o plano de carreira e salário. Tá? É isso que eu estou, de alguma forma, tá visualizando lá na frente. Mas, primeiro a gente vai ler, eu vou ler aqui tranquilamente a questão do seu projeto aqui em si, entendeu? A questão, a gente vê que realmente aqui não muda nada a questão orçamentária, tá? Por enquanto, porque realmente diminuiu o horário do funcionário em si, né? E a única coisa que eu ainda estou insistindo é referente à questão do impacto que vai ter no plano de carga de salário, só isso.
O benefício vai ser de forma coletiva, né? Porque a gente vai atender as crianças e também, junto aos professores, também conciliar essa carga horária, que o professor vai ter o tempo para ele fazer o planejamento, enquanto o aluno vai ter aquela aula de informática. E como a gente sabe que os nossos laboratórios também precisam de equipamentos, a gente também precisa agilizar para que a gente consiga, agora, até em junho, fazer parte do programa de vários que o governo federal favorece as escolas. Então, a gente precisa procurar adaptar isso e olhar para a gente agilizar, para a gente não perder essas propostas que estão para as escolas e que possam atender e beneficiar nossas crianças. E a gente fala em Jaci, Jaci é uma cidade pequena, e acaba que todos têm um grau de parentesco. Então, se a gente ficar, agora aqui voltando, olhando por essa parte, então a gente vai ser difícil. Porque, olha, para felicidade para ele, que é meu irmão, que eu estou vindo mostrar esse projeto. Que bom para ele, né? Mas também, em compensação, quanto que vai beneficiar os nossos alunos e os nossos professores. E quando fala que vai ajudar, não como impacto orçamentário, eu falo o seguinte, nós estamos aí para sofrer várias mudanças e alterações. Nós vamos ter um impacto, sim, porque nós vamos ter muitas mudanças aí, principalmente na área da educação, que está sendo vista aí e vai ser assim, uma mudança total, geral, que vocês vão estar acompanhando e vão ver. E os municípios vão ter que adaptar também. Então, os professores, assim, não só os professores, mas todos os segmentos vão ter assim, algumas alterações aí, que a gente está acompanhando e está vendo.
Tá certo.
Mas, no momento aqui, a gente está frisando nesse aqui, que, no momento, não apresenta nenhum impacto orçamentário.
Débora, se me permite, vereador Rodrigo, de novo,
que fique bem claro, né, Débora, que minhas perguntas, a pergunta que eu te fiz aqui é simplesmente relacionada ao projeto que chegou hoje na casa. Nós, né, não tivemos tempo de estudar o projeto e estamos aproveitando da situação, da sua presença aqui, exatamente para esclarecer eu mesmo, por isso já buscar alguma formação relacionada a isso. E a outra pergunta que eu ia te fazer, e essa questão de parentesco, esse negócio, a gente nem leva isso, bom, da minha maneira de pensar, nem temos que levar isso em consideração, porque se formos levar em consideração, né, igual você falou, Jaci é uma cidade de irmandade, então todo mundo é quase que parente de todo mundo. Mas é o seguinte, nem vou usar, né, você citou o nome dos dois monitores, né, dos dois monitores hoje, ambos têm o nível de magistério?
Olha, tem,
né? Que hoje é necessário para...
Está exigindo ali, no caso, lá que não vai nem haver mudança no anexo 4, se não me engano, que é a habilitação, que exigiu ensino médio e curso técnico completo, a gente vê que no caso ali, a exigência, hoje mesmo quando exigiu, na hora que entrou no estatuto, assim, falava que o professor teria que ter um magistério.
Sim.
O professor, né, solicitava ali. Então, hoje, com essa mudança toda, então, mesmo que o professor, tá, foi nomeado, né, foi efetivado, prestou concurso, e ali a exigência era essa, hoje a exigência é habilitação, é licenciatura, tem que ter pedagogia. No caso ali, todo professor. Hoje, nós temos só 4 professores que ainda não têm a licenciatura que que não quis fazer. Então, ele não fez, mas assim, a cobrança é que todos os professores sejam habilitados. No caso do monitor, que vai passar a ser professor, a exigência aqui na lei é essa, mas ele tem habilitação e licenciatura específica para exigir, para ocupar essa função. E foi por isso que a gente conseguiu, dentro da matriz curricular, fazer essa inclusão de introdução à informática. Por isso que está na nossa matriz curricular. Agora, para legalizar essa situação aqui no município, que a gente está, assim, praticamente precisando legalizar como professor, para que a gente possa fazer parte dos programas que fazem parte da informática.
É isso que eu ia perguntar.
Por isso que essa agilidade que eu estou vindo aqui pessoalmente falar e explicar sobre o projeto.
Então, eles têm o magistério também, né? Tem. Isso, se eles têm o nível de magistério. Essa pergunta. Não é que não esteja exigindo aqui. Isso, se eles têm.
O curso magistério, você quer saber? Olha, eles têm habilitação e pós-graduação específica para exercer função de professor. Agora, magistério, olha, isso eu não olhei, porque na exigência lá, quando a gente foi incluir introdução à informática, não solicitou isso, pediu licenciatura. Eles teriam que ter licenciatura na área de informática. E foi isso que eu mostrei os certificados que eles têm junto para liberar a introdução à informática na nossa matriz curricular do nosso município.
Então,
também como um avanço muito grande, que a gente está sendo praticamente como pioneiro, né, para adotar essa disciplina, esse conteúdo aqui junto, e como a área que eu defendo e falo sobre educação, eu falo assim, do grau de grande importância e o benefício que nós vamos ter a longo prazo para essas crianças que estão sendo já trabalhadas com a área de informática.
Débora, o vereador Leandro, deixa eu encerrar.
Boa noite, Débora, meu vereador Leandro. A minha dúvida era quem seria o professor, né? Como já foi citado por você, o Frank, né? Também tem o Oswaldo, né? Conheço os dois pessoalmente, são excelentes profissionais na área. Então, se tem a possibilidade, se são qualificados para isso, eu não vejo por que não, né? Não é incluir eles. Então, o meu voto nessa casa será pela competência, pelo que o Frank mostrou aqui, também o Oswaldo, eu acho que era bom até abrir uma sessão para estar encaixando o Oswaldo também como professor, se puder, mais para frente, porque os dois são profissionais aqui, conheço o trabalho deles há bastante tempo aqui, minha filha esteve com eles, então o meu voto será a favor por causa dos dois, não é a favor de administração, nem de vereador, nem de secretário, porque às vezes não pode falar, é o mesmo caso que você citou. porque é seu irmão, parente, então também é primo meu, mas eu não deixo de lado a competência que ele tem, o trabalho bem prestado ao município. Então, falando em crianças, uma coisa que eu cobro muito aqui, educação, então será favor pelo trabalho que ele vem exercendo há tempo aqui no município.
Eu quero só colocar também mais uma informação. Ele fala assim, então ele era monitor, ele exercia função lá? Sim, eles exerciam, eles tinham lá a função, ficava o período lá e tinha aquela oficina, só que muitas crianças, porque não fazia parte, era como extra. Aí aquelas crianças que podiam voltar iam lá e faziam trabalho com eles. Então eles não eram dono daquele conteúdo, eles eram auxiliares para ajudar. Então a proposta agora, que eu vejo com uma visão assim, muito avançada também, é eles serem, né, terem essa função e a gente introduzir junto a nossa matriz curricular, que já foi aprovada pelo MEC. Então, por isso que a gente está aí, batalhando para isso.
Aqui, Débora, para encerrar, é a única dúvida que eu fiquei aqui com, né, com agora todo mundo fazendo essas perguntas, ainda vai para o nosso, né, assessor, com relação aqui ao vencimento e o horário, aqui reduziu o horário, mas o vencimento manteve. Aí isso eu não sei se é a legalidade disso, né? Eu estou só impondo, depois a gente vai ver.
Ele manteve. Aí.
Aqui, no caso, era 8, passou para 4, não é isso?
É. E passaria para 4, para 24 horas. Ou
aí eu não sei a legalidade disso aqui. Eu não sei se vai estar. Depois a gente vai passar para a assessoria.
Quando eu fiz a análise também aqui, a gente viu que nessa casa já foram aprovados redução de carga horária. Já teve, foi aprovada redução de carga horária, então eu vi.
E manteve o salário?
Foi incrível que...
Lembrando que nessa casa, no mandato passado.
Não, eu...
Porque se for analisar a mandato agora, não vai passar.
O vereador, a única coisa que fala assim, a lei que existiu lá, ela prevalece. Entendeu? Não muda, mudou o prefeito, não cai a lei. Né? A lei permanece. Então, eu estou falando isso porque realmente ela está correta.
Então, na própria lei colocaram isso.
Débora, eu vou.
A única coisa que eu vou fechar aqui, para encerrar também, porque aí leva, né? Eu agradeço, né, a oportunidade também de estar explicando, e deixar bem claro, que é o seguinte, por que a redução da carga horária, quando você fala assim, o salário mesmo, entendeu? Porque se colocar como professor e carga horária de 40 horas, aí ele tem um salário maior. Aí é por lei, não nem sou eu. O piso dele tem que ser maior, porque ele está cumprindo. Como professor, uma carga horária de 40 horas. É por isso que a gente já entrou com todas as colocações sem sofrer impacto orçamentário. Porque a gente sabe da situação que está sendo enfrentada a prefeitura, e não só a prefeitura de Jaci, e outros municípios também.
Então, Débora, a gente agradece a sua vinda, viu? Os vereadores aí, né, fizeram as perguntas. Está com eles, tá? Está tudo nas comissões. Depois vai para o parecer jurídico. Aí depois, sim, a gente coloca na votação.
Eu agradeço muito a oportunidade de estar explicando aí, porque é um projeto assim, que a gente vê e acredita nele, por isso que está aqui, que eu estou aqui falando. Agradeço a todos vocês e que analise com carinho mesmo, que veja mesmo essa possibilidade, porque caso contrário, nós já estamos lá com a aula até, já está funcionando e a gente está preocupado com isso, com a regulamentação. E estarei sempre à disposição para qualquer informações a respeito, não só desse projeto, como os outros que virão para esta casa.
Tá, a gente agradece, Débora, e quando quiser, pode vir, a casa está à disposição. Né?
Obrigada.
Dando sequência, gente, a palavra franca, hoje começa com o Fernando, né? Pode iniciar aí as palavras francas, senhores vereadores.
Olá, Rodrigo.
Não vou usar a palavra, não.
Vereador Cipriano.
Desculpe a demora, estava olhando aqui uns projetos aqui. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, meus amigos vereadores, nossos funcionários da casa, assessor jurídico. Eu gostaria de manifestar, primeiramente, é sobre passando esses monitores para que eles dão uma força nesses horários aí, né? Vai diminuir de 8 para 4 horas, né? É isso? E eu estou de acordo com isso aí, porque isso aí praticamente já é um... ele vai passar de monitor para... para informática. Professor de informática. Então, eu estou praticamente muito de acordo sobre isso. Isso já é uma força a mais para as crianças. E tenho certeza que já é um professor a mais, né? Que nós vamos ter no local. Então isso é muito bom, foi muito bom a sua vinda, a explicação aí que a gente gostou. E também eu gostaria de manifestar sobre as estradas que hoje até eu levei o prefeito até o local, nós fomos lá, na zona rural. Tem estrada bem estragada, mesmo com buraco. Nós viemos ali da Boca da Mata para cá, do lado da zona rural ali, perto da serra. E tem uma ponte também com buraco para cá do falecido senhor Deca. Então foi olhar isso lá também. Ele falou que está até fácil de arrumar. Ele está até perigoso. Tem um pau em pé lá e à noite ali se torna perigo. Carro vinha, um motoqueiro qualquer, e dá um acidente feio ali. Então já foi olhar isso lá. As estradas agora não está podendo arrumar porque o patroleiro está de férias, felim de férias. Então vamos aguardar um pouquinho, até a semana que vem vai ser arrumado essas estradas aí. E vou manifestar também sobre buraco na nossa cidade. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Vim dizer que vai recapear até na avenida ali, Vila Boa, até perto da igreja lá, na saída. Eu acredito que essa avenida Luiz Gonzaga também precisa de um recapeamento. Essa é a principal. Inclusive, não é só bem a Luiz Gonzaga. Ali para baixo do bar do Lolô, agora eu não sei o que está acontecendo, porque já pedi para tampar aquilo ali, então o buraqueiro tremendo. Aquela ida e volta ali, mão e contramão. Praticamente agora não está tendo nem mão e contramão. Está passando tudo lá de baixo, que está melhor do que o lá de cima ali. Se aquilo é da parte do condomínio ou se é da parte do prefeito. Tem que legalizar essa parte. Como vai ficar isso ali? Um estrago tremendo, agora a prefeitura não pode arrumar porque é do condomínio. O condomínio tá nem tá ligando para nada. E o pessoal passando naquela enorme que é a buraqueira. Está chovendo poça de água. Barro, tudo isso. Então, gente, vamos olhar com carinho essa parte aí. Inclusive, eu passei na estrada, indo ali para o lado da casa do Calé, bem beirando a casa aqui, Toninho. Gente, é tudo amigo nosso ali. Ali tem um buraco tremendo ali, enorme. Me parece que acabou até trator ali, que eu ouvi dizer.
Não, mas aquilo é promessa dele, vereador. Pois cortar é. Aquelas árvores, abrir aquela rua, tampar aquilo lá, só promessa.
Eu ouvi dizer que eles iam abrir aquela estrada e pelo menos manilhar aquele buraco ali, que ali está uma coisa terrível. Isso, pelo menos fazer isso aí. Porque para baixo do Lolô ali merecia até recapeamento mesmo. Para ver se cabe essa buraqueira ali, essa poceira de água ali. A gente está andando, a gente vê como está. Aquela cerca viva, inclusive eu pedi para fazer uma limpeza lá na época, estava muito feio, estava muito perigoso. Já fizeram lá, mas lá vai emendando a cerca viva de novo. Por que a cerca não vira cerca morta? Que aí não segue isso. Aquele matagal ali, tá louco, tá uma coisa absurda, vou falar a verdade. Né? Agora, uma coisa que eu não sou de acordo também, eu acho que não tem nada a ver dar uma carona para quem vem da zona rural. Às vezes é pessoas que praticamente vão trabalhar em Lavras, vêm na estrada, e sendo que tem lugar dentro do ônibus, essas vans que buscam os alunos, gente, é por gente conhecida, Ijaciense é sangue, praticamente, Ijaciense. Agora, eu ouvi dizer que... Exatamente, até eu vou fazer uma pergunta para ela por isso aí. Eu acho que não tem nada a ver, é pessoas limpas. Pessoas que já saem de banho de casa para trabalhar em Lavras. Eles estão passando com o ônibus largando na estrada. Agora eles têm que andar uma distância tremenda, gente. Não custa dar uma carona para eles até o local.
Vereador, deixa eu te falar, essa questão aí das caronas fica a critério do prefeito e secretário de transporte, entendeu? Vereador não vai. Assim, se quiser dar as caronas, fica a critério deles. Porque falou para perguntar ao secretário, não vai saber responder. Aí depois fica a critério deles. Eu acho que não tem problema dar, mas se ele não quiser dar as caronas lá, não tem como fazer eles dar a carona.
Mas por que eu estou falando isso
aqui? Porque ela já respondeu para mim que não pode.
Eu já estou falando.
É no ofício e respondeu que não pode, aí.
Então, para ver se legaliza essa parte aí, ó, tá louco. Isso aí é uma coisa terrível. Se tem condições de trazer, cabe a pessoa ali. Ele não vai sentar em cima de cola de aluno, não vai espremer aluno, não. Ele vai
vereador Sabiá, me dá um minutinho para mim.
Cabe se o presidente aqui fazer uma convocação do setor de trânsito aí para vir aqui para dar a explicação para o povo entender melhor, entendeu? Aí vai ficar bem mais fácil o chefe de transporte lá vindo a explicação aqui na próxima reunião aqui para o povo entender. Talvez eles pensem que é maldade vereador, não é vereador nenhum não. E se cabe a eles. Aí vai ficar na posição do presidente ele convocar o setor lá para vir cá e dar explicação para a população.
Então, cabe a eles, mas se a gente não abrir a boca no trombone, como se diz, não cobrar, a gente está aqui para cobrar pelo povo e cobrar pela nossa cidade. Então, a gente tem que estar cobrando, pedindo pelo nosso povo. Inclusive, eu já falei sobre isso aí, é sobre a água mesmo. A gente foi até o pé da Copasa, em Belo Horizonte. Inclusive, eu entreguei essa papelama toda lá, ainda me disseram para mim que ia ver se resolvia essa parte. Mas como agora nós derrubamos a lei que foi votada na passada, que foi, isso aí foi votado em 2014, a favor da Copasa aqui na nossa cidade. E nós queríamos o SAAI, na verdade, Eu praticamente lutei a favor do SAAI aqui, porque o SAAI é o seguinte, mesmo depois de tudo canalizado, é uma água tratada, igual a água da Copasa mesmo. Então a nossa população ia ter um grande favorecimento nessa parte. Mesmo depois de tudo encanado, tudo arrumado, é que ia discutir o preço ainda. Olha só. Agora, eu faço parte da população, eu tenho que lutar por isso também. É a favor meu também. Então, por isso, eu estou correndo atrás, eu corri atrás e já assinaram essa parte lá, mas nós estamos fazendo uma revolução em cima para ver se nós corta esse tipo de coisa aí, porque a população não vai ser tão sofrida sobre a água. Porque a água nós temos muito com fartura, graças a Deus. É só fazer o tratamento da água, que cobra aí 15, 20 reais cada um, mas pelo menos a Copasa vem aqui para cobrar 130 reais, não é verdade? Só a água. Agora, vamos cobrar o esgoto também. Para onde vai isso? Gente, eu não... Aqui. Eu gostaria de falar a verdade. Eu sou sempre contra mesmo. Não sou contra a água tratada, não. Nós teremos que ter água tratada. Mas não dessa maneira. Você já pensou se eu compara ali? Daqui um... Nós aprovamos ela aqui. Daqui um tempo, o próprio neto da gente vai falar: ô, meu pai mesmo votou a favor disso lá para castigar a gente. Eu acredito que a população toda vai falar sobre isso. Sendo que tem um meio de legalizar uma outra firma para fazer o tratamento da água sem dar essa despesa em cima da nossa população. Isso eu vou discutir até o fim. Se depender de mim.
Vereador, esse, o que você falou aí tem muito sentido, sim. A Câmara passada aprovou realmente a concessão, né, para o Estado de Minas Gerais. Só que as condições daquela época eram uma outra época, né? Eram condições boas, a Copasa tinha nome, tinha tudo. Hoje em dia não é mais. E só depende realmente do prefeito para voltar atrás dessa questão da Copasa. Eu acho que já se merece uma água tratada e ainda tem muita água aí. Só agora só depende dele. Então vale mais ele querer. Se ele não quiser mais, não tem jeito. Pode prosseguir.
Então, isso é minhas palavras. Está aí a diretora aí, falando sobre o projeto, tudo certinho. Eu praticamente, eu vou falar a verdade, acho que esse projeto vai para a comissão permanente ainda, esse projeto dos diretores aí?
Está entrando hoje,
né? Olha, nós vamos analisar esse projeto aí, praticamente pelo que eu já li esse projeto ali, essa explicação, tudo que teve aqui. Eu vou estar de acordo com esse projeto, viu? Porque as nossas crianças precisam de uma força a mais. Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Vocês voltam sempre nessas reuniões nossas aí, para vocês saberem o que passa. É muito bom. E vou dizer uma grande verdade. Nós estamos aqui de vereador é para lutar a favor de todos vocês, viu? Inclusive, até hoje eu estive falando com o prefeito para nós ligar lá em Brasília para ver se nós conseguimos essa casa, Minha Vida, aqui para o nosso local. Eu já conversei sobre isso, que tem tanta gente pagando aluguel aí, sem condições. Então, eu gostaria de lutar por uma melhoria pela nossa população. Vocês mesmo veem aí pessoas pagando aluguel sem poder. É família para cuidar, é gás, é energia, tudo isso aí. Então a gente fica meio preocupado com esse pessoal todo. A gente tem a casinha da gente, mas mesmo assim, a gente pensa no outro que está sofrendo lá na frente. Então por isso nós temos que pensar, temos que falar. Vamos pedir a favor desse pessoal. Eu, se for preciso, eu sair talvez... amanhã ou depois de amanhã, para atrás desses recursos, eu estou sempre disponível, porque graças a Deus o povo me achou suficiente e deu tempo para isso. Então eu gostaria até de agradecer a todos e vou encerrar por aqui agradecendo a presença de todos vocês. O meu boa noite, que Deus proteja a todos. Vocês ouvintes da rádio, que Deus proteja a todos vocês também e que Deus abençoe, que nós siga sempre em paz, sempre discutindo a favor de todos.
Vereador Eliandro.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, jurídicos da casa, servidores, a todos vocês presentes, uma boa noite. Aqueles que não ouvem também pela rádio, uma boa noite. Gostaria de começar, serei bem breve meus comentários. Gostaria que nenhum vereador interrompesse, porque, como sempre, eu mando esses vídeos para a população ficar sabendo do trabalho que a gente vem fazendo no município, né? Falando, resumindo um pouquinho da Copasa. Então, o pessoal fala muito que a Copasa vem no município. Eu também acho que dessa vez vem. Se está entrando Copasa aqui, porque essa casa foi irresponsável. Como se faz nesse mandato, nessa administração e na outra anterior. Pode o vereador ficar com raiva de mim? Pode. Mas eu ganho para isso, senhores vereadores. Então, eu tenho que mostrar para a população o que acontece. Foi aprovado lá, se não me engano, 2014 e 2015. A Copasa aqui.
Mas teve vereador que entrou com projeto da AI aqui, nessa casa, teve o projeto da AI. Os vereadores anteriores também, do mandato passado, da outra legislação, não aceitaram. Preferiram votar na Copasa, mesmo assim. Preferiram votar na Copasa. E nessa administração também, entraram outro projeto aqui, mandado pelo Executivo. E os vereadores não votaram também. Então foram 8 anos, praticamente, insistindo na Copasa aqui para o município. Anteriormente não entraram aqui, pelo que a gente vê conversa aí, que realmente é o fato, né? Quiseram ganhar em cima da Copasa aqui para ser denunciado. Por isso que ela não aceitou antes. É o que tudo indica, né? Como o prefeito precisa pôr água tratada no município, nós não podemos ficar sem água tratada. A única opção que restou o prefeito foi a Copasa. Eu, como prefeito, infelizmente, eu também colocava, porque o que, como nós vamos fazer sem água? A população cobrando, está faltando água. Todo mundo cobrando, tem que ter uma água tratada no município. Mas lembrando vocês que o mandato passado nessa casa foi irresponsável e nesse mandato também. Porque foi culpa da Câmara Municipal de Jaci não que a Copasa está entrando aqui. A culpa é da Câmara, porque os vereadores não quiseram os outros projetos. Infelizmente, essa é a realidade. Então, não podemos culpar Fabiano e nem o outro prefeito também, né, que mandou o projeto para cá. Porque foi os vereadores que decidiram a Copasa aqui. Não foi o prefeito, foi os vereadores. Então, infelizmente, fica os vereadores incompetentes anteriores e alguns agora, que fizeram que a Copasa entrou no município. Se quiser achar ruim comigo, pode achar. Não recebo deles, né? Fazer o quê, né? Então, eu trabalho pela população e é a realidade que acontece. É isso. Se a Copasa entrar aqui, culpa da Câmara Municipal de Jaci. Não precisa culpar o Executivo, nem agora nem anterior. Porque foram os vereadores que votaram isso, foram os vereadores que interromperam de outro sistema de água para entrar aqui no CIP, como SAI, o da AI, que foi até inclusive pelo vereador Arnaldo, apresentou no outro mandato aqui. Então, não quiseram acatar. Então, sobrou a opção Copasa. Então, anteriormente, alguém queria ganhar. Isso como de fato, né? Sempre alguém quer ganhar, né? Sobre também a questão de loteamento, que eu falei que ia fazer, mandei um requerimento lá para o prefeito pedindo tudo, como foi a aprovação, como que será. Porque como que se aprova um loteamento se o outro não está nem acabado? A água vai correndo lá para o bairro da Serra, entra na casa do morador, já alagando. Você nem fez uma água pluvial de um loteamento, já aprovou outro. Como que você consegue fazer isso? Como que o engenheiro consegue isso? Qual que é a façanha que conseguiu? Então, infelizmente, eu vou encaminhar para o Ministério Público. É o trabalho meu. Agora, vim falar para mim que vai fazer de boca. De boca, para mim, não interessa. Tem que estar documentado. Se tiver documentado, é de prazo. Ninguém entregou nada. Então, entrega ao Ministério Público. Vamos ver qual que será a reação, né? Realmente, se isso é legal, porque como é que você vai entrando no lugar, abrindo estrada, fazendo tudo, você não olha água pluvial? Como é que vai ser água pluvial lá? Esgoto? Sistema de água? Como é que vai ser? Então, eu acho que já encaminhei pedindo e com certeza vou enviar ao Ministério Público, porque alegando, porque se tem um loteamento anterior que foi aprovado irregular, todo mundo sabe disso, porque ninguém aprova um loteamento daquele jeito, ninguém, só doido para aprovar um loteamento daquele jeito. Então, vou estar encaminhando ao Ministério Público. Inclusive também, falando de loteamento, um outro loteamento perto do bairro Novo Horizonte, lá, né, do lado da minha casa, tá para sair um loteamento lá, onde falava que, né, a gente até fez uma indicação para estar comprando uns canos para fazer rede esgoto, terminar a rede esgoto do bairro lá, que para mim não precisava disso, todos os vereadores sabem, teve vereador do mandato passado que sabe disso, que era só terminar lá, que já quer fazer uma rede esgoto para outro loteamento, inclusive um dos empresários da família já doou o cano lá para fazer esgoto, aqueles canos que eu fiz um vídeo aí que todo mundo viu há um tempo atrás, está rodando aí, né? Então, aqueles canos foi doado pelo loteamento, já foi negociado. Agora, como é que tem essa negociação lá? Isso está documentado? Como é que vai fazer? E se não aprovar o loteamento? Qual que é o prejuízo para o empreendedor lá, para a prefeitura? O que vai sofrer? Então, eu acho que a gente tem que fazer as coisas um pouquinho mais sérias. Então, infelizmente, essa rede esgoto lá do bairro Novo Horizonte não sai, porque a prefeitura não faz, como eu disse, porque quem vai fazer é a Copasa. A gente está ciente, ninguém é bobo aqui. Tentaram enganar nós 2 anos e meio, mas eu já sabia que não fazia, porque eles têm competência de fazer. Então, e vai ter aqui nós podemos encaminhar um funcionário, Polícia dos Guinness, 4 anos sem conseguir fazer uma obra no município. Então, um secretário, 4 anos, não inaugurar uma obra no município, você pode mandar para o livro Guinness. Porque, infelizmente, como é que você põe uma pessoa que não executa uma obra sequer? E lá faltava pouco no bairro do Horizonte. Falta pouco, né? Não tiveram competência de acabar, infelizmente. Também pedi aqui explicação sobre o projeto, né? Da palavra franca aqui que altera por ordem alfabética. Ninguém quiser me dar explicação do projeto, por isso que eu estou falando aqui. Então, quando o vereador fazer projeto, faz projeto pela população. Vamos fazer projeto pela população. Nem é para se beneficiar a si próprio, não. Porque está na cara aqui que vai ser beneficiado a si próprio. Inclusive, tem uma emenda minha invertendo a palavra. Vamos ver. Se for reprovada, aí que fica mais fácil para a gente entregar lá no Ministério Público. Que, comprovando que o vereador está sendo beneficiado. Então, fica aí. Vamos fazer projeto pela população, pelo município, né? Também fiz uma visita na estrada do Imbezal, passei pelo Passar 3, algumas partes, tá bom, mas está uma estrada precária lá, seu prefeito. Então, lá está difícil, eu tive dificuldade para passar lá, sem chuvas, hein? Tive dificuldades. Então, espero um pouco de atenção lá, com urgência lá, naquela estrada, porque ali tem morador também, eleitor de Jaci. E se alguém ficar doente ali, como é que vai sair de madrugada, fora de hora? Que a gente nunca prevê o que pode acontecer no minuto segundo da vida da gente, né? Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, prefeito, ou secretário lá, que dão uma atenção especial nessas estradas rurais aí. Não só no Imbezal, mas tem vários lugares que o pessoal vem cobrando e o pessoal cobra a gente. Chama a gente para estar fazendo vídeo, então eu vou estar em todos. Me chamou, estou indo. Onde que tiver, eu estou indo. Questão de esporte também, semana passada tivemos um problema na iluminação na quadra lá, né? Onde conversas em grupos aí, né? De WhatsApp, rede social, sobre a iluminação da quadra. No outro dia foi lá arrumou, mas é o seguinte, já mandei um ofício encaminhando pedindo o que foi gasto no esporte o ano passado, esse ano, porque eu quero só ver o que foi gasto de investimento no nosso município aqui de esporte. Porque não tem esporte aqui, infelizmente não tem. É precário, você não vê um jogo. 2 anos e meio que eu estou aqui nessa casa aqui, nós não conseguimos liberar o campo aqui, ó. Cansei de pedir. Às vezes um atleta vai me pedir, vocês não fazem nada pelo município, o campo nosso desleixado. Mas, gente, eu estou pedindo, mas o que acontece? Lá no Pfizer, tiveram 2 anos e meio para fazer. Não fez. O vereador não pode chegar e fazer. O vereador não tem condições de chegar e fazer. Então, eu creio que tivemos oportunidade de fazer, mas não deram prioridade na área do esporte. Infelizmente, há mais de 10 anos desse jeito, né? Sem prioridade na área do esporte aqui. Também, tem aqui um projeto de multa, né? Está nessa casa aí, tivemos vídeo do prefeito aí falando. Tudo, a gente vai procurar pesquisar, né? Da multa dos veículos aí. Então, seu prefeito, a gente está aqui para defender a população, fazer o trabalho certo. Então, não estou para criticar, para ir contra o senhor e nem a população. Eu gosto do trabalho certo, correto. Prefeito, aqui tem uma lei. Tem uma lei nessa casa aqui que autoriza o senhor pagar as multas. Então, eu acho que esse projeto não tem nem que entrar nessa casa aqui. Então, para mim, para mim, esse projeto aqui não tem preceito nenhum. Então, você quer tirar da sua responsabilidade de jogar nessa casa. Então, eu acho que não é correto isso. Poderia estar pedindo aqui para o presidente um parecer do Tribunal de Contas, mas se tiver 1/3 dos vereadores, é nós mesmos podemos pedir. Então, eu tô à disposição. Se tiver mais 2 vereadores para pedir o parecer do Tribunal de Contas, porque já tem um projeto na casa. Esse projeto já foi votado. A lei número 1143 de 2013, senhor prefeito. Só pegar o jurídico do senhor e ver que já tem um projeto. Não precisa mandar um projeto para cá. Então é perca de tempo, é só para fazer política média. Então não adianta. Eu não vou defender prefeito, não vou defender vereador. Vou defender a população e o que é justo e correto. Também, o projeto que foi retirado para o senhor, lá da praça, lá do bairro São Mateus, queria pedir que o senhor voltasse para o projeto. Volta com o projeto e deixa a população vir cá ver quem que os vereadores são contra, porque eu sou a favor do projeto. Sou a favor do projeto.
Vereador, mais 2 minutos.
E eu queria que o senhor votasse esse projeto. Inclusive, nós não podemos ganhar mais lote lá dentro de condomínio e ficar parado, cheio de mato lá. Tem vários lotes aqui do município e da prefeitura. Poderia estar leiloando, vendendo esses lotes e trocando. Quem sabe fazendo casinha popular, doando para quem precisa no município. Vamos verificar esses lotes que estão parados aí. Criando bichos, matos, né? Então, vamos dar atenção nesses lotes parados aí também, para que a gente mude a história do município nosso aqui. Se ficar desse jeito, nós estamos andando para trás. Estamos andando para trás. A gente não vai vai longe desse jeito. Então, gostaria que o senhor desse uma atenção nesses votos aí, que pudesse voltar esse projeto para casa aqui e deixe os vereadores aprovar. A população vai ver quem que é. Então, nós não podemos pegar mais lote e ficar parado. Alguma coisa tem que ser feita. Que troque para ser obra em creche, para terminar a creche, área de saúde, mas nós precisamos fazer alguma coisa, não deixar mais lotes parados. E também só explicando aqui, que às vezes o pessoal fica na rua comentando aí que a gente está querendo aparecer, né? Não, eu trabalho, a gente ganha para isso, gente. Então é a realidade e tudo que eu falo está aqui. Tudo que eu falo está no papel, documentado, eu não estou aqui para inventar mentira, estou aqui simplesmente para fazer meu trabalho. É simplicidade e honestidade. É assim que a gente tem que ser, espero que os outros daqui para frente sejam, porque se passar errado aqui, eu vou denunciar, e eu vou denunciar mesmo. Então, agradeço vocês aqui pela oportunidade mais uma vez, estar aqui, graças a Deus que vocês estão nos visitando aqui, que volto sempre nessa casa, a todos aqueles que nos ouvem e aqueles que nos assistem. Uma boa noite a vocês.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, funcionários dessa casa, assessor jurídico, os visitantes, secretário de educação, todos vocês uma boa noite, que seja bem-vindo a essa casa, do qual eu cumprimento também uma boa noite o pessoal da rádio que vai nos ouvir amanhã. A gente está aqui para estar expondo aquilo que é de competência de cada um vereador, que é o que nós devemos fazer para ajudar essa administração do nosso município. Em primeiro lugar, sou presidente e pessoal da rádio que me ouve e vocês também, no qual esse vídeo que estava rolando aí é mais uma vergonha, mais uma coisa envergonhosa para quem não tem o que fazer. Porque se existe uma lei, essa lei é para ser executada. Essa lei não é para poder ficar engavetada. E quando a pessoa está embaraçada e não sabe mais o que fazer, que perdeu o seu caminho, aí começa a inventar, querer colocar a população contra os vereadores. Mas só que o povo de Jaci não está dormindo, não. O povo de Jaci está acordado e muito bem acordado. Que eu vejo aqui, hoje, quando eu falo aqui nessa tribuna que a nossa saúde foi para o buraco, eu comprovo para todo mundo que não existe mais saúde em Jaci. Acabou. Acabou, que é uma das prioridades que nós temos em nosso município. Que primeiro é saúde, segundo educação, e é o que nós estamos tendo. Então, gente, quando a pessoa não tiver o que fazer, eu acho que deve ser mais humilde, procurar quem sabe, para poder instruir, para poder te ajudar, pensar e ajudar a administrar. Às vezes a pessoa não está tendo condição de administrar, pede uma ajuda, seja humilde. Nós, ser humano, deve ser dessa maneira. Se você não sabe, seja amigo do saber. Mas a pessoa quer ser melhor do que todo mundo, coisa que não existe, porque melhor de todo mundo é Deus. Não adianta querer tapear a nossa população, falar que vereador não vota o projeto, mas até hoje nunca entrou nessa casa aqui um projeto que beneficie a população de Jaci. Pode procurar aqui. Nunca entrou um projeto aqui que beneficie a população de Jaci. Então não adianta, nós estamos aqui para isso, para provar as coisas certas, não ser conveniente com o erro. Também eu quero deixar bem claro, quando as pessoas comentam em dizer: ah, porque a permuta do terreno, isso aí é ilegal. É ilegal. O plano diretor não aceita. Só pode ser em troca de outro terreno. Para quem não sabe, tem que procurar saber o que eu disse aqui agora. Isso é ilegal. Você só pode fazer a pergunta em troca de outro terreno. Você não pode trocar em troco de imóveis e muito mais fazer praça, que é uma das coisas que nós mais tem aqui em Jaci. E não tem nenhuma sendo cuidada. Será que queremos aí mais praça? Para que isso? Se não está tendo condições de cuidar dessa que está pronta? Olha que rua envergonhosa. Que coisa mais ridícula que está em nosso município. Ou alguém ainda acha que está bonito isso aí? Não. Eu acho que a democracia, ela é para ser usada. A democracia é para quem sabe fazer a democracia. Por isso, mais uma vez, eu estou aqui para falar para o nosso povo de Jaci. Infelizmente, esses 4 anos vai ser os 4 anos sem saúde e da pior administração que já passou nesse município. Na pior que já passou aqui dentro desse município. Vai para 3 anos de mandato. Ponta o dedo numa obra aí. Na onde gastou um barco de areia. Aí está aí, um punhado de veículo aí parado. Um sempre precisa até de pessoas, que eu não vou citar nome, até de colaborar para abastecer com óleo disso para trabalhar. Será que isso está certo? Será que isso é legal? Isso é uma cidade que pode ser dessa maneira? Não podemos aceitar isso. Então, gente, nós que hoje representamos o povo, que representa essa população, nós temos aqui que lutar para isso, para a moradia. Quantas pessoas que estão aí hoje sacrificando, pagando aluguel? Ninguém olha, ninguém faz nada. Você só vê aqui pessoas falar em denunciar, só falar em fazer isso, fazer aquilo. Mas correr atrás de recursos, você não vê ninguém falar. Você não vê ninguém falar que está correndo atrás de recursos. Ah, eu fui atrás, fui onde estava, procurar recursos. Você não vê ninguém comentar isso aí. Você não vê fazer um banheiro para ninguém. Essa bendita rede de esgoto lá do Novo Horizonte, isso está uma das coisas mais envergonhosas. Tem 2 vereadores que residem lá nesse bairro. E a rede de esgoto está daquela maneira que vocês vêm, vai para lá, vocês voltam para cá, está daquela maneira. Pode falar, Gabriel.
É, vereador, a gente fica indignado, sabe o quê? Recurso ninguém corre atrás, não, mas viaginha, tem gente fazendo viaginha de milionária aí, ó. Enquanto nós estamos aqui lutando, nós estamos tomando, entendeu? E só que tem que os bonitão viajam para fora nos bem-dias lá, entendeu? Enquanto está gastando o dinheiro da saúde já assim, medicamento. Por que eles não pensam não fazer essas viagens? Eu, quando eu viajo aqui, que eu faço alguma coisa aqui, eu não gasto dinheiro de câmara, não. Eu vou do meu próprio bolso.
Zé vereador, você está cheio de razão. É isso aí que nós temos que fazer. É fiscalizar. Porque nós, a Câmara de Vereador, atuou um carro para a prefeitura de novo. Doou um carro semi-novo para a prefeitura. O carro está lá no estaleiro. O carro estava aqui, conservado.
Vereador, está lá no estaleiro que rodou sem água no carro. E depois fica mandando aqui, pedir o carro da cama para levar gente doente. Porque estão comendo os carros tudo, ó. Tem ambulância com motor fundido sem óleo, a máquina sem óleo, e falta competência dos professores.
Pois é, vereador. É no qual eu até agradeço dele não ter citado meu nome naquele vídeo, porque realmente ele sabe que eu não sou contra ele. Ele sabe que eu sou a favor da população de Jaci. Ele sabe que eu defendo o povo de Jaci. Mas se ele tivesse falado meu nome, que eu era do lado dele, eu estava triste. Porque que Deus que me perdoe ficar do lado dessa maneira, que não está fazendo nada. Então não é interessante. Certo? Isso aí para mim não serve. Você tem que mostrar a sua competência, mostrar o que você pode falar.
Falou três para você. Na hora que o prefeito mostrou o vídeo lá, ele mostrou o vídeo dos três carros amazoninos lá. Por que, que ele mostrou as três ambulâncias que falou que está estragado por causa de falta de óleo lá? Por que, que ele mostrou que as três ambulâncias, o carro com a câmera do ouro, as máquinas arrebentadas? Por que, que ele não mostrou elas também? Mostrava o trem e o velho também que eles comiam tudo lá.
Então, vereador, eu acho que é o seguinte. Realmente, o Evandro acabou de me passar aqui agora, aqui, retirando um projeto aqui que foi colocado por Sebastião Leonardo Mesquita, Evandro Reis e Gabriel. Realmente, vereador, você está cheio de razão. Porque eu acho que se as coisas, por exemplo, estão erradas, não pode ser errado. Porque das maneiras que a gente já viu aqui, em outros tempos atrás, passando aqui. Porque hoje nós temos uma diária aqui nessa casa aqui para ser gastada simplesmente dentro da legalidade. Ela não pode ser gastada com outras coisas. Ela só pode gastar com alimentação. Certo? Isso já passou aqui nesse cenário. Não foi tomada previdência nenhuma. Não foi tomada previdência nenhuma. Todo vereador que está ciente disso aqui, os nossos controladores internos sabem disso aqui. Todo mundo sabe o que ocorreu e o que aconteceu aqui dentro dessa casa. Então, senhor presidente, que hoje é o senhor Luiz Rogério,
mais dois minutos,
que é o presidente. Eu gostaria que você revisse o que aconteceu com aquela diária, que aquilo foi ilegal. Porque a lei não permite que o dinheiro público seja gastado fora da legalidade. Então, estou deixando bem claro para vocês. E já sim, tem que ir para frente. Mas não adianta pessoas querer tampar o sol da peneira. Não adianta querer tampar o sol da peneira. Porque o que já aconteceu aqui dentro desse mandato, aqui, dentro dessa casa aqui, é coisa ridícula. Coisa que não pode ser acontecido. É o prefeito desacatando o presidente, levando o dedo na voz do presidente, e ninguém falou nada. Ninguém tomou providência. Então, eu acho é o seguinte. E não precisa se preocupar comigo de eu infartar, não, porque eu cuido muito bem da minha saúde e eu estou preparado para lutar e defender o povo de Jaci. Não precisa se preocupar comigo, não. Tá bom? Então eu acho que aquilo que a gente fala, você tem que falar dentro da democracia e mostrar para o povo a sua qualidade. Não querer tapiar a população. Olha aí para você ver quantas pessoas aí sem moradia, quantas pessoas vão naquela farmácia, volta para trás, que não tem o remédio. Quantas pessoas que vão naquele UBS procurar um exame e não tem. Ainda quer impedir quando o médico faz as pequenas cirurgias. Ainda quer impedir o cidadão fazer as pequenas cirurgias do povo. Na onde que está a consciência de cada um dessas pessoas? Então, meus amigos, colegas vereadores, aqui eu deixo as minhas palavras e não escondo de ninguém. Qualquer lugar que quiser me procurar, vai me encontrar. Não escondo de ninguém. O que eu tenho que falar, eu falo olhando dentro do olho de cada um. Não mando recado, porque isso não é meu perfil. E de uma coisa vocês podem ter certeza. Eu vou continuar lutando para o bem social desse nosso município, que nós precisamos é disso, de cuidar da nossa educação, de cuidar da nossa saúde. Volto mais uma vez nessa escola que está aqui. Olha a entrada aqui da escola de Minutos. Você entra ali no portão, você olha para o lado direito. Será que não podia, pelo menos, dá um reboco naquela parede e pintar para melhorar a entrada ali, não? Ou não sabe fazer isso? Porque está difícil. Porque quando a pessoa assume uma pasta, ele tem que administrar aquela pasta dele. Então, senhor presidente, essa... Vou falar, Gabriel.
Aí que eu fico por entender, Sebastião. Entra vários projetos aqui. Por que, que não entra um projeto da escolinha para arrumar aqui? Enquanto as crianças correm risco ali. A vizinha tem um projeto desse também, que a Inês vai votar a favor para ver se ele vai fazer ou não.
Aqui fica difícil trabalhar justamente por causa disso. Eu vou por dois mandatos e já tenho uma experiência muito boa em administração pública. Graças a Deus, sou muito bem com o povo me conhece e sabe da mesma maneira que eu entrei na política, eu continuo do mesmo jeito que eu entrei. E o meu objetivo é lutar para ajudar o povo. É para ajudar o povo de Jaci. É correr atrás de cada um que está precisando. Vou falar aqui, para concluir, senhor presidente, eu gostaria até de estar aqui sentando aqui, lá na Serra, foram lá, desmancharam a igreja. Agora, olha, presta bem atenção para vocês verem o que é falta de planejamento. Desmancharam a igreja. Desmancharam a praça. Então, em vez de fazer, construir a igreja primeiro, está construindo a praça primeiro, que aí depois vai construir a igreja e demole a praça toda de novo. Então, o que que chama isso? Falta de planejamento. Certo? Que aí depois que construir a praça, que ela fica bonitinha, que Deus abençoe que constrói ela, que ela fica bonita, o povo da Serra merece, aí vem construir a igreja. Aí vai e coloca o material em cima da praça. Começa a passar por cima da praça. Acabou a igreja, acabou a praça também. Então, gente, isso é aquele ditado. A pessoa tem que ser humilde e procurar a saber com quem sabe. Que aí você tem certeza que você vai se dar bem. Porque se você não sabe, seja amigo do saber. Então, a todos vocês aqui, para terminar, uma boa noite. O pessoal da rádio que vai me ouvir amanhã a partir das 19 horas, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui e todos vocês que vão me ouvir. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, companheiros vereadores, servidores da casa, jurídico, a vocês aqui novamente na noite. Eu, presidente, vou fazer uso das palavras aqui mesmo na minha mesa. Quero falar, começando nessas multas aí, onde valorizou um vídeo aí do prefeito. É, realmente ele tem como pagar por conta própria, né? Porque está lá, no plano diretor, foi votado. Mas como teve aqui, eu quero deixar bem claro que sou a favor. Porque se a gente for contra, a gente vai deixar a população carente sem um transporte público. O que fica chato é a gente saber que tem quase mais 20 mil reais de multa, que se fosse colocado na saúde, a itens aí de remédio mais barato, de 50 centavos, um real, ou o que for, daria para suprir 20 mil itens numa farmacinha ali. Ou quantos, né? Exames estão parados aí, com 20 mil reais seria bem gasto. Eu estou valendo esse valor, não é preciso, mas aproxima-se desse valor. O que mais consta lá são multas, o que aconteceu no mandato, 2008 mandato, que não nesse momento eu não tenho nada com isso, porque não foi meu mandato, não participei disso. Mas então faz o seguinte, eu acho que seria mais bonito levantar as multas desse mandato. Aí sim nós temos alguma coisa a ver com isso. Nós participamos. Mas, enfim, o objetivo é pagá-lo. Sou a favor que pague. Se quiser votar a favor, eu vou votar. Mas não é necessário eu votar aqui uma vez que já está aprovado lá para fazer esse pagamento.
Me permite, vereador? Meu Deus, é o seguinte, você me permite só um segundo?
Fica à vontade.
Diferente às suas palavras. É porque é o seguinte, vereador, é entendível para qualquer um, né, que tem conhecimento referente a isso, dessas multas, que prefeitura, né, acho que me parece, eu não tive na reunião passada, se não me falha a memória, pelo que eu vi, foi o vereador Arnaldo ainda que comentou, não foi, vereador? Que já tem um projeto existente do mandato passado, de 2013, que já autoriza o prefeito a pagar essas multas. Então, ele não pagou ainda porque ele não quis. Então, não é desculpa ele falar, se os carros estão parados, porque eu não posso pagar a multa. Ele pode pagar, já tem um projeto lá. E mesmo sem um projeto, ele pode pagar. Agora, se ele quisesse pagar dentro da lei, a lei transfere para o Poder Executivo a seguinte orientação. Quando o servidor, né, o motorista, o condutor do veículo é notificado, ele recebe uma multa.
É o projeto de lei 1143/2013.
São
quatro parágrafos.
Essas leis aqui.
Uhum. São quatro parágrafos.
Mas aí, como eu ia dizendo, o servidor, o motorista, no caso, ele passou num radar 200 km por hora. Quem cometeu o erro? Quem cometeu a multa? A prefeitura? Não, foi o condutor. Quem é responsável pela multa? A prefeitura? Não, o servidor que cometeu-a. Ou seja, a maneira correta de se fazer, como a lei mostra, é o seguinte. Primeiro, o Detran manda a notificação da multa. Dentro daquela notificação, você, o secretário da pasta, verifica através da parte diária quem é o condutor, preenche aquela notificação e devolve ao Detran. Dessa forma, é cobrado uma multa e é retirado os pontos do condutor que sofreu a multa. Quando não é notificado o condutor, como a prefeitura não tem uma carteira de motorista para ser retirado os seus pontos, o Detran duplica a multa. Ele cobra a multa pela infração e a multa por quem não houve a retirada dos pontos. Então ele duplica a multa. Ou seja, a maneira correta é, chegou a notificação, pela parte diária você encontra qual foi o condutor que cometeu aquela multa, preenche a notificação e manda para o Detran. O Detran automaticamente vai retirar os pontos daquela pessoa e vai ser cobrado uma multa. Quando essa multa chegar até a prefeitura, o RH da prefeitura notifica o servidor pela multa que ele levou, certo? Notifica o servidor, a prefeitura paga a multa e depois desconta do servidor. Isso estou falando dentro da lei. Aí, vereador, eu entendo que tem multas, entendo que o prefeito disse também, tem multa de 2014, 2015. Isso é aquele velho ditado, casou com a viúva, você tem que cuidar dos filhos. Correto? Ou seja, só para terminar concluído, ou seja, se a multa é de 2014, 2015, não tem dessa. Ela tem que ser resolvida agora. O problema tem que ser resolvido agora. Então, não vamos posicionar que a multa é de que ano é a multa. Tem que resolver agora. Mas o que me entristece, vereador Márcio, foi o que Vossa Excelência acabou de dizer. Porque se tivesse feito da forma que a lei manda, que a lei pede, estaria resolvendo-se e a prefeitura não teria gastado um centavo, até mesmo porque ela não pode pagar a multa, né? Ela não pode pagar a multa. Aí, hoje vai se retirar um dinheiro da nossa comunidade, que era um dinheiro que era para estar indo lá para a farmacinha dos remedinhos, lá para os exames que está atrasado. Vai tirar-se esse dinheiro para pagar multas de carro, para os carros não parar. Olha a situação que chegamos, né?
Pois é.
Então, vereador, muito obrigado, peço desculpas pelo tempo tomado de Vossa Excelência aí, mas eu só queria comentar meu entendimento referente a isso.
Fique à vontade.
Ô, Rodrigo, aqui é o vereador Gabriel falando. Como diz o ditado, diz que casou com viúva. Não casou com viúva, não. No mandato passado ele era vice-prefeito, ele tem que prestar atenção. Ele era vice no mandato passado.
Ele fazia parte do casamento,
vereador. E essa lei foi votada aí pelo o vereador da casa aqui. E ele é vice, e ele é vice-prefeito hoje. Ele tinha que alertar o prefeito para ver que tinha lei aqui na Câmara. E agora fica julgando pela população. Ô, população de Jaci, os vereadores estão certos. Os vereadores não querem sair com problema de justiça. Não culpa o vereador. Os vereadores estão trabalhando na linha certa. Ou na linha certa, não está. Não for, nem estou ao contrário.
Além disso, vereador Maia, só concluindo, vereador Rodrigo, tem dotação orçamentária para isso. Tá? Precisa de lei, não. Já tem dotação orçamentária para isso.
Vereador Márcio, se precisar de algum tempo a mais, pode usar, porque...
Não, é que eu ia pedir, excelência, também não entendo, vereador Márcio.
Mas, realmente, sinalizando o que vocês já falaram aí, o projeto de lei está aqui, ó, primeiro artigo, responsabilidade de servidor público, as infrações de trânsito. Tem um outro artigo interessante, que o próprio gestor pode se absorver a luta para ele. Se ele não quiser cobrar dele, ele paga o problema contra dele, o gestor, né? Então, quer dizer, essa lei já está bem estranhada para todos os gestores que estão sabendo. Que
o artigo 1º, o que fala, vereador?
Só a responsabilidade do servidor público, as infrações de trânsito. Esse é o primeiro artigo. Né? E tem aqui também onde pode ser debitado diretamente na folha do servidor, caso ele não queira. Está aqui no projeto de lei. Eu, isso aqui, todos sabem. Nós sabemos agora, e eu já fui votado, como acabou o Gabriel falando, ele também já sabe disso, porque foi com eles lá, foi de autoria deles. Então, fica fácil resolver. Outro detalhe que é responsabilidade dos chefes de condutor exigir seus subordinados cumprimento das normas profissionais. Cadê o chefe condutor? Quem é responsável? Né? Então, gente, é um caso que a gente fica debatendo, desgastando com uma coisa tão fácil de resolver, quando tem coisas mais sérias para a gente resolver em Jaci aí. Tipo, escolas, creches, ruas, loteamentos que ficam com interrogação, saber de que forma está acontecendo. E a gente debatendo uma coisa que já está resolvida. Né? Gastando o tempo, o prefeito mesmo se desgastando sobre isso aqui. Então, isso aqui é uma coisa fácil, já está resolvido. Difícil quando chega um cargo, uma situação que não tem um projeto de lei e é obrigado a rolar no momento.
Vereador, Vossa Excelência está certíssimo, fica fácil. Mas fica fácil quando você consegue identificar o condutor, está aí dentro da lei. Mas se você não sabe qual que é o condutor que cometeu a multa, como que você vai fazer?
Não, aí eu despreparo, porque a pessoa, quando assume a pasta, ele tem que estar bem preparado. Eu acho que o chefe de transporte tem que estar com a chave na mão antes de entregar o carro. Ele não pode nem esperar o cara preenchado. Quem preenche o preenchado teria que ser até o próprio chefe de transporte. Para não ter desculpa do cara falar assim, eu preenchi, cheguei aqui na prefeitura a meio-dia. Mas na realidade era meio-dia e 20. Quer dizer, nesse período foi ter uma multa. Quem passou lá? Então, é coisa simples. A gente está debatendo uma coisa que todo mundo sabe, fácil. Como você falou, um negócio de multa. Multa é fácil. Se não pagou a multa, está numa entidade pública ou privada, que for empresa jurídica, vai se pagar duas vezes. Coisa assim, básica, né? Agora, o que pesa a gente saber é como vai ficar essa questão da água. Como vai ser resolvido? Esse sim é um custo de situação. Esse a gente fica... Essa escola que está aqui na nossa frente aqui, como vai ser resolvido? Essa é uma situação difícil. Às vezes falta de remédio, falta de médico lá na serra, tá carente disso lá. Essa é uma situação complicada. Creche, parada, essa é uma situação complicada. A gente vê aquela estrada que vai para a Piranga, que foi lá um loteamento, que foi aprovado, gente, que a forma que foi, e ficou lá complicado. Hoje está perigoso, porque só passa numa via, e uma via que é para ser feita, um tráfego só, está fazendo duas, vai e vem lá. E isso é uma situação que a gente tem que resolver. Esse é um projeto que a gente tem que vir aqui, para a gente executar quem foi responsável. Agora vai passar 4 anos, tomara que o outro prefeito e abençoe que ele resolva. Porque nós, eu acho que não vai estar, 2 anos e meio não conseguimos, e eu estou desanimando. Sinceramente, a gente está ficando perdido com isso aqui, porque nunca vem na obra, tudo que vem projeto é cobrança da população, é cobrança devida, mas não nada que venha a beneficiar ou colocar a favor da população, segue os detalhes aqui. Funcionários insatisfeitos com seus cargos, né? Ou por cobranças devidas, sendo intimidados por seus superiores, de formas que deixam a merecer, porque eles acham que vai ficar com o resto da vida, isso passa rápido. Né? Então, senhor presidente, hoje seria isso, tá? Pois não, vereador, você está dizendo.
Essa lei já está lá para o prefeito pagar essa multa?
Desde 2013.
É o seguinte.
Ele já tem a lei lá.
Então, é que ele cuida disso aí e paga essas multas. Porque se liberar um carro desse aí, o que vai acontecer? Um doente, pelo menos, que tem que fazer uma consulta lá em Belo Horizonte, o que vai acontecer? Eles vão prender o carro, vai prender tudo ali, o paciente vai ter que embolsar para poder pagar um táxi qualquer, porque, ó, inclusive eu já vou falar uma coisa que aconteceu. O município aí. Nós teremos um município aqui, perto aí. Levaram a dona para fazer uma consulta em Belo Horizonte. O que aconteceu? O carro irregular, o policial prendeu. Prendeu, a dona falou que ia fazer a consulta, estava acompanhada. Não, eu tenho dinheiro aqui, você chama um táxi para mim, que eu pago o táxi. Foi o que aconteceu, o carro ficou preso e ela foi para lá. Agora, se dá com um paciente aqui que não tem o dinheiro para fazer tudo isso lá, como que vai ficar? Então que cuide de pagar essa multa aí. Já que tem a lei lá, não precisa de ser votada aqui mais, velho.
Vereador, tem o número da lei aqui, ó.
11/43/2003, autoriza e impede pagamento de multas, de trânsito e das outras providências, tá? Tem a lei lá e pode pagar todas as multas.
Já estive olhando aí a lei já. Então, isso aí tem que ser executado mesmo, para liberar esses carros, essa condução, que a população precisa da carruagem.
Mas esses carros se liberam, não preservar a turma lá em Belo Horizonte, as coisas tem que ser em cima do guincho. A parte mecânica também não funciona, não, né?
Então, tem que olhar
tudo. Tem a fraca desse tudo aqui comigo aqui, ó.
Isso aí tudo tem que ser olhado, porque só tem um carro também estragado aí para ficar o pessoal no caminho, vai fazer o quê? Não tem como não.
Pois é.
Obrigado, me desculpe.
Não, o vereador Leandro também quer... Permissão, vereador, só para terminar. Eu também fico triste como, vocês vêm falando que multa de 2013 a 2014, né? Como o prefeito recebeu esses carros com essas multas desse jeito, né? Então deveria ter... Senado isso no começo. Por que que agora, depois de 2 anos e meio, vem para andar uma multa de 2013, 2014 aqui? Como que recebeu esse veículo?
Então, assim, voltando, finalizando, foi isso aí. Ele recebeu, eu sei, não sei como tu pega e não confere, né? Agora vem isso, mas tudo bem. O mais, eu queria agradecer a vocês todos aqui presentes, boa noite, e aos ouvintes da rádio também amanhã, que nos ouvem, boa noite.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Boa noite, presidente da Câmara, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Aí, senhor presidente, na minha fala aqui, eu não escondo vereador, não. Quem quiser falar na minha fala, pode falar o tanto que quiser. Eu não estou aqui para contrariar vereador nenhum, não, porque eu estou aqui para ter a resposta. Se eu falei o trem errado, eu quero que a pessoa me corrija. Senhor presidente, eu vou começar a minha fala aqui, sabe por quê? Eu, quando eu envio um documento lá para a prefeitura, eu não pedi estender, não. Eu quero em papel no meu plenário aqui. Se eu quiser ceder, eu comprar uma cedia lá em Lavas para mim. Eu gosto aqui, documentado, mostrar para o povo o que acontece. Na hora de entrar em rede nacional lá, meter a língua no vereador, é fácil. O vereador não pode retrucar ele, é claro. Aí eu vou te contar um trem para você também. Enquanto o caboclo está postando em rede social, lá está uma beleza, amigo. Ah, vereador não vale nada. Vale sim, vereador não prova nada. Aí eu vou te contar um trem. Aí diz que foi da gestão passada. Não, presidente, aqui não tem trouxa também, não. O prefeito era vice na próxima. O vice manda sim. E uma, essa lei de trânsito aqui também, senhor presidente, eu não gosto de trem fácil também, não. Isso aí, o vice-prefeito era vereador aqui na época. Não adianta ninguém fazer ninguém de trouxa, não. E outra, senhor presidente, tem gente que fica postando, vai sair uma praça lá no São Mateus. No papel é fácil. Me conta pra mim o que que tá fazendo aqui em Jaci? A cidade do nada, nada. Aí entra dinheiro, entra isso, entra. Estão tendo dinheiro? Eu estou por entender. Se não está saindo nada, cadê o dinheiro que fica na cidade? Cadê? Aí chega, quer ver? Tem vereador que fica criticando aqui assim, ó. Tem nego que não está fazendo nada. Vereador está contra o prefeito. Que vereador contra o prefeito? Não tem vereador contra, não. Por que que não apresenta um papel aqui? Ô, gente. Os trouxas de vereador vão comprar remédio para a população? Cadê os remédios? Nada. Só quer chegar aqui, benefício próprio. Máquina. Ô, gente, eu que estraguei máquina, não, meu filho. Só quer estragar os trens da prefeitura. Pode falar, vereador.
Vereador, até gostaria aqui de lembrar da sua fala aqui. Eu acho que uma coisa interessante... A cidade de Jaci hoje, em vez de amanhecer abastecida de remédio, amanheceu abastecida de sal grosso. E cheira a porta da casa do pessoal de sal grosso. Agora vocês olham para vocês verem aonde que está a responsabilidade de cada um cidadão, que no qual, às vezes, por exemplo, pensa que está sendo escondido, mas esqueceu que tem uma cama aqui, dentro dessa cama, que filmou. Nós vamos ver para mostrar para quem que é. para descobrir quem que é esse que está jogando sal na porta da casa dos outros. Isso é uma coisa vergonhosa, viu, vereador Gabriel?
Vereador, você pediu uma picanha também, né? Só sal grosso não, né?
Pois é, vereador, já que trouxe o sal grosso...
Picanha, né?
É não, vereador. Vereador,
vereador Márcio, a picanha que jogou, você viu?
Ô, vereador, a picanha já anda dentro de Jaci, os gados dentro de Jaci, porque a cidade não é limpa pelo prefeito, entendeu? Que é executada, aí os gados vêm comer e lambem o sal, ué. E uma, essa pessoa é tão boba que esqueceu que existe câmara. Eu sei. Você tá na minha casa, tá com o sal, era por volta, ele tá pensando que Bié é trouxa, Bié não é trouxa, não. O sal foi tacado na casa do Bié meia-noite, e eu vi o carro, e eu sei quem que é. Ô filho, resolve comigo, não precisa jogar na minha casa, não. A minha casa não tem mão pra te bater, ué. O que é isso? É o sal, Sebastião Furi. É esse, é porque não tá limpando a cidade, aí o sal, o que acontece? O gado comeu o sal... Come o mato lá e vai lamber o sal lá, ué.
Exatamente. Então isso aí que deixa a população triste, porque eu acho que a pessoa que age de má fé é desta maneira. Porque eu te garanto que esse sal não foi de graça. Você dá quantas pessoas hoje que não está tendo um salzinho na sua casa, né? Para salgar a sua, seu almoço, sua janta, e está sendo jogado fora. Certo? Isso aí é uma mascaração muito grande. E a máscara vai cair, vocês estão percebendo que a máscara vai cair. Aí vocês imaginam aonde que a máscara vai cair. Tá, vereador? Se nós estamos aqui para isso, vereador Márcio, na palavra do Gabriel, até quero te agradecer nas suas palavras, quando você disse, realmente é verdade. Ninguém chegou um projeto aqui que beneficiasse família nenhuma de Jaci. Só vem um projeto aqui querendo sacrificar os trabalhos. Obrigado, vereador Gabriel. Obrigado, Márcio.
Ô, vereador, e fica uma aqui, viu? Ah, eu quero que a população entenda, os visitantes da Câmara, eu tenho problema de garganta, não é que eu sou uma pessoa, entendeu? Eu farto minhas amígdalas, tem hora que eu gaguejo, então tem gente que fala assim, ah, ele falou errado. Não, isso aqui, a pessoa humana, ele sente, ele tem um defeito. Só que tem que ter o defeito para ele. Aquele que for o defeito, um dia ele recebeu o defeito. Criticar é fácil.
Não, não, mas você pode ter certeza que você, com essa humildade sua aí, você vai mais alto, eu tenho certeza que foi o que eu disse na minha palavra. A pessoa tem que ser humilde, a pessoa tem que ser pé no chão. Não pode achar que é melhor do que ninguém, porque eu acho que Deus não fez ninguém melhor do que ninguém. Eu acho que é todo mundo de igual para igual.
E uma, senhor presidente, eu estou batendo em áudio para a pessoa do setor RH saber. Eu não quero ceder no meu plenário. Eu quero tudo em folha, em cópia batida. CD, eu vou jogar fora. Que eu vou fazer? Que estranho, não quero. Eu quero em papel. Olha essa comida de alguma coisa, eu mostrar. Ah, você está mostrando em CD, porque está errado lá sim, porque... CD, aqui ó, vai para o lixo, eu nem vou olhar. Eu quero. Eu estou falando para o presidente Luiz Rogério Vilas Boas. Eu quero no meu plenário. Eu não quero ceder. Eu quero tudo em folha. Folha, tudo na minha mesa. Mas, ô presidente, aí o que acontece? Eu fico por entender. A Pai de Jaci. O que, que a Pai de Jaci faz? Me pergunta para mim. Fala para mim, Sebastião. Fala o que, que a Pai faz.
A verdade, ela faz muito bem. Que ela cuida da saúde das nossas pessoas carentes, né? E faz um bom trabalho. Isso que é importante. Você tem que parabenizar aquele que trabalha para o município. Não aquele que suga o município, vereador.
Aí, vereador, por aí, eu quero que você me retruque comigo. Vamos lá. Foi vereador que abaixou reduziu o salário da Pai?
Esse projeto não entrou aqui não, vereador. Isso aí é da mesma maneira que você está vendo o projeto da multa, né?
Eu quero.
A pessoa inventa para poder querer dificultar e joga tudo nas costas do coitado do nosso presidente aí, que faz um bom trabalho.
Aí eu quero falar com a população inteira. Aos 9 vereadores. Nós estamos aqui, Jaci, aqui, gente. Não é para tapiar ninguém, não. Hein? Aí o que acontece? Vem o trem. Ah, vereador não fez isso. Que não fez o quê? Me prova para nós. Aí o que acontece? Falar de vereador é fácil. Uma, vereador no município de Jaci. Ô, população, vamos lá. O vereador que já se, ele é para aprovar a lei. O vereador não pode tampar um buraco na rua. O vereador Gabriel Pen dos Reis aqui, ele está com 100 pedidos, mais de 200 pedidos. Só não atende porque não quer. É pedido simples, para tampar um buraco, medicamento. Ah, então vamos lá então. Será que essas operações que está tendo aí, falta de medicamento, é de vereador também? Exame, operação aí, gente. Ô, nós que for te falar de vereador, não tá bem vereador, não. O vereador tá aqui para lutar. Não joga ninguém contra a população, não. Aqui estou falando a população. Gabriel Freire dos Reis, eu entrei nessa Câmara aqui, eu entrei limpo e quero sair limpo. Aquele projeto que entrar aqui, que eu achar certo, eu vou votar. Não adianta ninguém pressionar. Se eu ver que está errado, esquece. Eu voto contrário.
Vereador, e nessas alturas aí, o pessoal da Serra é que está sofrendo as consequências. Porque está lá sem médico, aí tem que vir aqui para o OBS para ser atendido aqui, mais uma vez sacrificando os moradores da Serra, porque deixou o bairro da Serra sem médico.
Vereador Sebastião, aqui o vereador simples do povo aqui, é o vereador povo, o vereador Gabriel Pen dos Reis. Ele fala o que ele sente. Aqui, ó, isso aqui, eu não estou lendo papel, não. Papel, jornal, você lê jornal. Fala assim, ah, aconteceu aquilo lá. Isso aqui não, isso aqui é projeto. Então, tem gente que está pensando que eu estou lendo. Não, o que eu falo, gente, é de coração. Eu sou pessoa simples.
Mais dois minutos.
Na gestão passada, gente, eu vou falar assim, ó. Meu pai e minha mãe. Ô, gente, me desculpe que eu me emociono quando eu falo do meu pai e minha mãe. Nunca fartou nada para eles. Nunca fartou remédio. Me conta para mim. Na onde que o prefeito de Jaci foi punido por falta de remédio? Até hoje, eu nunca vi um prefeito que foi punido de remédio, falta escolar, foi nada. Ah, isso aí, me poupe. Eu que, enquanto eu estiver aqui, eu vou soltar a fala mesmo. E eu não tenho medo de ninguém, não. Eu vou falar, enquanto eu estiver aqui, eu vou falar e vou cobrar. Uma, gente, ó, população. Até hoje, Gabriel, vereador aqui, eu nunca fui atendido por nada. Peço medicamento, nada, não vem. Consulta, não vem. E uma, fica falando aqui. Ah, eu tenho 4 lá, eu tenho 5 e 5 o contrário. Eu nem converso com ele. Eu tô aqui pra pedir pro povo. A pessoa quer conversar comigo, conversa. A pessoa tá entendendo o que eu tô falando. Aí falou o nome do vereador lá, eu vou falar, não, senhor prefeito, você quer conversar comigo? Você conversa, não quer, não tá nem. Eu estou aqui para defender a população. Não quero sair aqui com problema de justiça, quero sair com nada, eu quero pela população. Ilma, eu estou voltando na fala, senhor presidente, medicamento. Ô, senhor presidente, eu estou cortando muito assunto. Uma boa noite, a cruz, presidente da Câmara, uma boa tarde, uma boa noite. Não, vou encerrar também não. Senhor presidente, falar aqui é fácil, tem vereador aqui filmando aí. Ué, filmou, não filmou? Aqui esse terreno aqui. Ah, esse terreno aqui ele tá vendo que a lei tá aqui. Eu não tô aqui para fazer campanha política, não. Eu tenho meu emprego, comecei desde os 6 anos. Arrancando pedra, todo mundo cansou, vendo o trabalhante na tarefa. Comecei com 6 anos, nunca tive problema. Aí o vereador aqui fala assim, ah, isso aqui... É culpa de vereador. Que culpa de vereador? Que? Não tem culpa de vereador, não. O vereador só cria lei. Uma, se vereador, igualzinho está aqui, está mostrando a praça que vai fazer lá em cima. Praça merda nenhuma, que lá vai ser um pasto de ego. Porque as outras praças já estão tudo moído. Campo não tem. Por que que no filme você põe em rede nacional também? Olha que belo campo. Belo ferro velho e pasto de ego que eu tenho aqui. A Praça Matheus, que praça que tem lá em cima? Uma, fizeram uma praça na Serra lá, até hoje, nada. Vou falar, povo da Serra, o pedido tá para cortar, que eu, vereador Evandro, pediu, tá para cortar esses gás de bacateiro para não correr risco e limpar essa praça. Nós não tá sendo atendido. É uma boa noite a todos presentes na Câmara, uma boa noite a todos os ouvintes da rádio. Me desculpe pela fala, gaguejo meu, é porque eu tenho problema. Uma boa noite a todos. Isso aí, ó.
Vereador Arnaldo. presidente. Eu primeiro vou me dirigir ao Sua Excelência. Gostaria que, na realidade, se fosse cumprido aqui o regimento interno referente à fala. Porque, na realidade, está no regimento interno que nós temos direito de 10 minutos e 2 minutos de prorrogação, se o senhor assim desejar. Tá certo? Então, eu acho que hoje eu tenho direito de 2 horas.
Bom dia, vereador. Você é bem democrático e alguns vereadores, algumas reuniões não falam e na outra ele quer falar. Então, eu estou usando esse método de deixar falar. Deixei alguns passar assim, os horários. Se o senhor precisar, pode passar alguns outros minutos.
Agradeço.
Não, pode ficar à vontade.
Agradeço muito a sua compreensão. Entendeu? Primeiramente, antes de mais nada, uma boa noite a todos os vereadores aqui, boa noite ao presidente, boa noite às pessoas presentes aqui e boa noite aos ouvintes. Tá? Como eu tenho vários assuntos aqui, primeiro eu vou só citar a questão do projeto de resolução, que ele fere o regimento interno, tá? Ele fere a Constituição, ele fere a lei orgânica do município. Isso aí eu vou dar prosseguimento na continuidade da minha fala. A questão que o vereador Eliano falou aí, referente à água lá, lá na outra gestão, foi sim encaminhado para cá através do prefeito. Na época, o doutor José Maria. Então, foi encaminhado para cá exatamente. No caso aqui, da anterior aqui, do nosso prefeito aqui, do Fabiano, ele foi encaminhou aqui o projeto do SAI. É diferente, certo? Primeiro, eu vi a explanação aqui da diretora Débora, né? Secretária, né? Me desculpe pela formalidade. Mas da secretária Débora aqui, da Educação. É pena, Débora, que você realmente não teve na outra gestão, de 2013 a 2016, que é onde eu participei. Eu só falar para você, em termos de valores, em dinheiro, que passou na gestão da Educação aqui, foi mais de 42 milhões. Tá? Na gestão anterior, que passou no município aqui, foi 190 milhões de reais. Entendeu? Eu acho que era para a gente ter uma saúde excelente. As obras tinham que estar todas elas concluídas. Nós aqui hoje não debatemos aqui algumas, né, alguns fatos ou alguns projetos em si, né, porque por si próprio isso não existiria. Mas a gente fica muito triste porque na realidade o dinheiro aqui realmente passou na cidade, né, mas ficou com alguns, né, menos com a população. É pena. É pena que eu tive nessa gestão anterior e eu lutei muito por isso. Lutei pela igualdade, porque mesmo não sendo nascido em Jaci, né, mas sou morador de Jaci, me sinto um jaciense também. Tá? Porque estou 14 anos nessa comunidade e faço parte dela. Entendeu? É importante a gente saber disso. Eu na realidade, quando se fala aqui, eu vou te dar um exemplo na questão, porque para você entender, sou o único vereador que tem todas as atas, eu tenho todas as questões das documentações que são entregues aqui na Câmara, porque eu guardo, eu tenho essa mania. Né? Se me der em pendrive, se me der em CD, eu aceito também, problema nenhum. Né? Mas eu também guardo a documentação em si. Né? Gostaria de falar aos vereadores aqui que eu não gostaria de alguma forma dar a palavra a nenhum vereador, porque eu quero dar continuidade daquilo que eu estou me explanando. Eu falo para você, Débora, que aqui teve coisas absurdas. Eu falo para você exatamente aqui, eu vou citar um nome de um cargo aqui, um inovador interno, que na realidade, na época, foi em 2013, entendeu? Que o vencimento de R$ 2.666 passou para R$ 3.552, diminuindo o cargo horário. De 40 horas passou para 30. Então, quando você falou que realmente, de alguma forma, podia, não, pode sim que foi feito anteriormente. Mas naquela gestão, se passou exatamente 190 milhões de reais aqui na prefeitura. Entendeu? O que mais me chateou aqui na gestão de 2012 a 2016
foi criação de cargos. Que eu mais votei aqui, na realidade, não votei, na realidade, sempre fui contra. Entendeu? Porque eu sabia que era cargos assim, pra, direcionado. Nesse caso aqui, no seu caso, não. Eu estou vendo, na realidade, que você está fazendo um trabalho diferenciado. Que é um trabalho referente, sabe, a criar, na realidade, né? A pessoa só muda a questão do cargo e diminui exatamente, por, não altera a questão salarial. Entendeu? Não fere a questão salarial. Na realidade, isso não vai ferir, na realidade, a questão do impacto orçamentário. Eu acho interessante, eu acho legal isso. Entendeu? Mas eu fico muito preocupado quando as pessoas aqui falam, entendeu? Eu vou te falar para você entender o que é a educação anterior. Em 2012, que eu tenho isso através do Tribunal de Contas, porque eu tento começar no Tribunal de Contas. Em 2012, se falou, para no Tribunal de Contas, você abriu o Tribunal de Contas em 2012, se gastava por cada aluno aqui R$ 721. O salário mínimo na época era R$ 622. R$ 721 por mês. Entendeu? Se gastaram exatamente aqui, em torno de, sabe, para cada aluno, para cada aluno se gastou exatamente por ano R$ 4.356. Em 2013, para cada aluno se gastou exatamente R$ 918 para cada aluno. Está lá no Tribunal de Contas. Em 2014, se gastou por cada aluno R$ 1.094. Eu só para lembrar, dar uma comparação a você. Em 2012, o GAMO, que aqui se gastava R$ 721 por aluno, o GAMO, na realidade, o GAMO cobrava R$ 250 por aluno. Então você vê exatamente o que se fizeram com o dinheiro com a educação daqui. Era para ter, na realidade, o melhor colégio, era nós para termos aqui exatamente, sabe, um horário integral para as crianças, entendeu? Não. Com certeza nós tínhamos aqui, na realidade, teríamos aqui um campo imenso na área informática, né? Porque, queira ou não queira, nós não fizemos um convênio aqui, nenhum convênio, não corremos aqui, nós estamos a 8 quilômetros da distância aqui da UFRA, e não conseguimos fazer um convênio com a UFRA. Entendeu? E passaram-se 8 anos, e o pessoal não perceberam isso. Entendeu? Eu tenho colegas meus, faz curta distância com a UFA, que mora exatamente a 5 mil quilômetros aqui, para não parar. E nós estamos a 8 quilômetros aqui e não conseguimos fazer um curso aqui. Então, eu acho que, na realidade, né, eu acho que o trabalho de vocês aí estão sendo pioneiros. Porque vocês apanharam, um orçamento inchado, com 53%. A 54%, o prefeito, ele vai para responde para a questão da lei da responsabilidade fiscal. Quando você realmente não consegue, você faz essa modificação e não aumenta a questão orçamentária, é porque você está vendo isso. Porque quem vai ser responsabilizado vai ser o prefeito em si. Entendeu? E isso eu acho que é muito importante a gente entender. Os projetos em si, quando as pessoas falam, a pessoa entender o seguinte, nós votamos aqui a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós votamos a LOA, nós votamos o PPA, Plano Plurianual, né, Orçamento Plurianual. Então, isso tinha que estar dentro do orçamento. Eu falo você, porque aqui, nós tivemos aqui, dentro aqui do orçamento, nos anos passados, a questão maior foi, por exemplo, aqui tinha uma roda-anel. Tinha lá. O Rosanel tinha 1.250.000 em 2012, 1.250.000 em 2013, 2014, não, perdão, 2011, 2012, 2013, 2014, era 5 milhões. Estava dentro do plano plurianual, estava dentro da LO, estava dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entendeu? O dinheiro foi. Você tem um Rosanel aqui? Não tem. É isso que eu falo, entendeu? Na realidade aqui, não, eu falo que na realidade se passou na minha gestão que eu tive aqui, né, eu presenciei a gestão de 2012 a 2016, passou 120 milhões aqui nesse executivo aqui. Passou na Câmara aqui também.
Nós tínhamos dinheiro para fazer exatamente uma estação de tratamento de água. Entendeu?
Vereador, mais 2 minutos, mas você pode falar mais um pouco, eu deixei tudo falar.
Tá, entendeu? É uma questão que eu falo que as pessoas não esquecem. Quando as pessoas falam que a saúde está ruim, realmente eu acho que está ruim. Mas ela não matou ninguém. Na gestão passada matou. Eu vou lembrar algumas pessoas aqui de alguma forma que teve esse problema aqui. Entendeu? Teve um rapaz que passou mal aqui, no campo aqui, que morreu, porque na realidade não tinha um desfibrilador ou um cardioversor, que era na realidade, né, um aparelho pequeno, né, para poder de alguma forma reanimar aquela pessoa no momento. E aquela pessoa morreu por isso. Mas está lá atrás, que, sabe, 2012 a 2014, a Secretaria de Saúde gastou 17 milhões, 18 milhões de reais, passou na Secretaria de Saúde, mas não conseguiram comprar um aparelho desse de aumento de 4 mil reais. Eu falo outro rapaz que morreu, bola, morreu por uma questão de, sabe, simplesmente não tinha insulina. Uma caixinha de insulina custa 30 reais. Ele morreu por isso, não tem uma insulina aqui naquele momento. Entendeu? Mas tinha lá, colocou lá no Tribunal de Contas, que gastaram exatamente 17 milhões de reais na Secretaria de Saúde. Como estou falando para você, na sua educação. Entendeu? Gastaram exatamente na educação de 2013 a 2016, mais de 42 milhões. É isso que a gente fala. É isso que a gente fica triste aqui. Né? Até porque, na realidade, eu estou tranquilo nisso aqui, porque, sabe, eu sou cavaleiro. Eu não tenho parente aqui, também nunca peguei amigo, nem parente, nem filhos. Porque eu sei o que eu faço. Eu lutei aqui sozinho, buscando, brigando com a Secretaria de Saúde para recuperar isso. E eu recuperei. Porque nisso, o Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Secretaria, o Ministério Público e a questão do TCU, Tribunal de Contas, sabe, aceitou a minha denúncia e acatou. Eu fico triste que quando as pessoas falam isso, entendeu? Esquece, né? Porque eu não conto história. Na realidade, eu não conto, consigo contar história. Eu conto a realidade com o fato real. É diferente. Eu não estou aqui para simplesmente para poder de alguma forma, sabe, agradar a A ou B. Não. Eu quero que as coisas aconteçam, mas para o bem da comunidade. Ótimo que, sabe, se você está fazendo aí pelo trabalho aí, pela educação, entendeu? Eu fico triste. Na realidade, a gente escuta muito aqui, entendeu? Eu sempre escuto, porque eu sou a pessoa que eu gosto de escutar. Entendeu? Eu deixo as pessoas falar porque eu acho que é necessário as pessoas falarem. Entendeu? Mas eu gostaria também que as pessoas me escutassem. Entendeu? Então é isso que eu falo para o vereador aqui. Entendeu? Eu falo para o vereador, que o vereador não estava no presente aqui, o vereador é o Leandro, que na realidade a questão da água aqui, por exemplo, da questão da água, foi votada pelo prefeito. Né? Foi votada pelo prefeito anterior. Entendeu? Exatamente da Copasa. A questão da nossa aqui foi votada exclusivamente para a questão. Mas eu não falo nem sobre essa questão, que as pessoas não estão a par, porque foi votado lá atrás. Tem que ver o projeto 44/2013, que ele fala o seguinte, que dá exatamente a Copasa o direito de 30 anos e o direito de polícia. Sabe o que é o direito de polícia? Ela simplesmente, se ela quiser, entra na sua casa, ela passa a tubulação, ela faz o que ela bem entende. E isso foi homologado pelo anterior. As pessoas esqueceram isso. Eu agora vou me referir à questão da referência a esse projeto. Vai dar tempo, vereador? Posso? Né? O projeto 1/19. Eu vou ler aqui exatamente o seguinte aqui. Claro que eu gostaria que os vereadores escutassem, porque isso é mais importante. Referente ao que eu falo. E, na realidade, esse projeto em si, eu dou autoria aqui do Sebastião, né, do Evandro e do Sr. Gabriel. Mas o Sebastião foi o autor do projeto em si. Tá certo? No artigo 164 fala, a palavra franca ao vereador será dada mediante a sorteio, realizado previamente após ter 10 minutos para o seu pronunciamento, sendo concedido o critério da presidência, que eu falei agora com o presidente, 2 minutos de conclusão. Na emenda que eles estão fazendo, altera o artigo 164, o projeto de questão, que altera a redação do artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci, propõe ao vereador alterar as ordens do vereador fazer uso da palavra de sorteio por ordem alfabética decrescente. Isso é legislar por causa própria. Porque o meu nome é Arnaldo. Meu nome não é Xandre. Meu nome, né, não é, né, Yolando, né, o Y, né? Então eu falo que na realidade está rejando por causa própria. Entendeu? O projeto em pauta merece várias considerações que eu coloquei aqui. Vejamos. Qual a razão dessa alteração proposta pelo vereador? O processo atual está funcionando bem. Está funcionando bem aqui, né? Portanto, não existe nenhum motivo para alteração. Nesse caso, 2 vereadores, né? Um com a letra E, que sempre é o Evandro aqui. Eu estou há 2 anos aqui e você passa a palavra. Você passou a palavra. Entendeu? E outro é quando. Entendeu? E outro, na realidade, é o interesse do ilustre vereador Sebastião, que tão somente seu próprio benefício ocorre pela ordem alfabética, crescente das atuais vereadores, é ele o último a falar, usar a palavra. Quem usa a última palavra, ele tem o direito de falar mais, fala mais. Entendeu? Todos sabem que o último vereador, ao usar a palavra, não tem um argumento contrário ao seu pronunciamento. Isso é notório, é notório. Entendeu? Aí eu entro no artigo 37 da Constituição Federal, que apresenta os princípios da administração pública, que se não vejamos. O artigo 37 da Constituição, ele fala, administração pública direta.
Vereador, encerrar para a gente terminar. Mais um minutinho.
Vereador, eu faço o seguinte. Então, eu não dá para ser sucinto. Peço ao senhor, então, que eu consiga falar isso na outra questão, referente à questão da outra sessão. Mas que esse projeto em si, de alguma forma, eu gostaria que fosse suspenso, por exemplo, ao menos por isso. O projeto em si, 1/19.
Bom, aí eu...
Pela ordem, eu não fui citado na palavra do vereador, e eu, como é do meu perfil, e de me sentir e explicar, porque se eu hoje, por exemplo, tenho meu 2º ano de mandato, é porque eu tenho competência para ser vereador. Então eu quero deixar muito bem claro, porque para mim, tanto faz falar primeiro, como falar no meio, como falar no último, as minhas palavras são uma só. São palavras de guerra, palavras que defendem o povo de Jaci, não palavras que prejudicam a população de Jaci. Porque no qual, por exemplo, eu acho que quando a prefeitura, por exemplo, ela tem que ajudar, sim, as pessoas na área da saúde, mas não ajudar pessoas, por exemplo, que às vezes acidentam numa empresa e depois vem aqui para a prefeitura puder fazer, apagar. Isso aí é errado. É por isso, presidente, que eu estou dizendo que você seja firme aí na sua posição.
Gente, eu quero falar aqui o seguinte, com todos os vereadores, com muito respeito, né? Estou sentado aqui nessa cadeira por força da maioria dessa casa. Então, falar bem tranquilo, bem sereno. Quero tentar levar da menor maneira possível, né? Então, só que estou vendo que vai ficar difícil. Então, a gente vai ter que fazer valer o regimento, aquilo que está no regimento. Apesar do presidente poder deixar fazer aqui, que passar alguns minutos. Porque se passar 2, 3 minutos, não tem problema. Então, a lei tem que valer para todo mundo. Então, a partir da próxima reunião, vai ser 10 minutos e mais 2 minutos. Porque do jeito que está, não tem jeito. Aí nós estamos aqui para tentar resolver e peço respeito de um com os outros. Alguns vereadores vieram aqui falar comigo já e eu, infelizmente, não tenho jeito de tocar dessa forma que eu sendo tocado. Me desculpe aquele que tiver se sentido ofendido, mas daqui para frente não vai ter mais jeito. Não vai falar só os 10 minutos e mais 2 minutos a critério do presidente.
Você pode citar que fui eu que fui reclamar, sou o vereador do vereador.
O Márcio e vários outros. E agora eu gostaria de pedir aqui o nosso assessor jurídico, gente, que desse uma pequena explanação do projeto das multas que ele encontra nessa casa. Queria que viesse um plenário, do parecer que ele deu com relação ao projeto. Já existe uma lei lá na prefeitura, onde já podia, né, está resolvido todo esse problema, essa polêmica toda. Então eu acho que é uma falta de respeito com essa Câmara, né, com esse órgão público, com a população. Eu acho que não convém, né, esse tipo de briga entre o Legislativo e o Executivo. Quando eu falo prefeito, eu não falo de Fabiano. Eu falo prefeito e ele também falou, usou o presidente de Câmara. Então, antes de votar ou não votar e deixar de votar e essa Câmara agir ou não, nós temos um assessor que está na mão dele do projeto, ele vai dar uma pequena explanação e depois eu vou prosseguir aqui nas minhas palavras. Pode ficar com você a palavra.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos os novos vereadores, aos demais aqui presentes. Primeira vez que eu subo essa tribuna para explanar algum projeto de lei, né? Espero que vocês compreendam bem o que eu vou dizer. E o ponto desse projeto de lei, oriundo do Poder Executivo, não só o fato de já haver uma lei anterior autorizando ele a fazer o pagamento dessas multas, mas sim porque o artigo 10 da Lei Orgânica desse município, ele estabelece que compete ao prefeito municipal a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles empregados aos serviços desta. Então, cabe à Câmara Municipal, caberia à Câmara Municipal pagar aquelas multas que são oriundas do carro que ela usa. No caso concreto aqui do chefe do Poder Executivo, o que nós estamos observando é até uma ofensa ao princípio da separação dos poderes, porque são poderes harmônicos entre si, cada um tem o seu poder de fiscalização, mas o poder de decisão cabe a cada chefe de cada poder. E aqui caberia ao prefeito, já autorizado numa lei de 2013, né? Me desculpe, agora me fugiu o nome, o ano. Exatamente, uma lei de 2013 que estabelece não somente a autorização para pagamento, como também um procedimento que o prefeito cobre daquele responsável pelo pagamento da multa. Então, nós estamos aqui diante hoje de uma, digamos, de uma ingerência do chefe do Poder Executivo perante esse poder Legislativo. O projeto, num aspecto até formal de questão de iniciativa, ele está correto, tinha que ter partido do prefeito e tudo mais. Mas ele é ilegal e inconstitucional. Primeiro, que já existe a lei, e segundo, que existe o artigo 2º da Constituição, muito claro, que nossa democracia é dividida em três poderes, harmônicos e independentes entre si. Cada qual tem a sua função. E nesse caso aqui, por se tratar de veículos do Poder Executivo, independentemente do ano que essa multa é aplicada, o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece isso, a responsabilidade do proprietário do veículo quando não identificado o condutor. Havendo a identificação do condutor, vai ser para ele a multa e não vai ter nenhum prejuízo para o município. Então, a questão aqui de uma ingerência do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. Caberia tão somente ao chefe do Executivo, já autorizado em lei, a fazer esse pagamento. Só isso que eu preciso dizer aqui para vocês. Espero ter sido claro. E fico à disposição sempre para as dúvidas dos novos vereadores. Uma boa noite a todos.
Doutor Rui, aproveitando os parlamentos por aqui no questão desse projeto, eu gostaria de saber, senhor, se o prefeito executivo tem poder para interferir na Câmara de Vereador.
É uma resposta que eu vou dar em tese, né? Porque não tem nenhum fato concreto que traz esse tipo de interferência, né? Não pode. Cada poder está aí, independente e harmônico, cada qual com a sua função, fiscalizador um do outro, equilibrado, né? O prefeito, ele é o prefeito, chefe do Poder Executivo, e aqui nós estamos na casa do Legislativo, né? Então, não cabe ao prefeito, mas ele tem o poder de iniciativa de certas leis. Igual está até dizendo, nessa lei da multa, na questão da formalidade do projeto, está até correto. De onde partiu, é lei de interesse do município, porque são casos do município. Porém, por haver essa lei, já anterior, ele é inconstitucional e ilegal por ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Então, doutor...
Seria o mesmo do Luiz Rogério mandar para o prefeito uma autorização para pagar uma multa na Câmara, por exemplo.
Eu estou fazendo essa pergunta aí para o senhor, com todo respeito. Eu sei que o senhor tem a sua competência, é um mais profissional. E no momento que foi citado várias vezes o nome do presidente da Câmara, que o presidente da Câmara está segurando o projeto e não coloca o projeto de votação, que estaria mandando o pessoal vir até a Câmara de vereador, pedir o carro da Câmara para transportar pessoas. Então, doutor, isso aí, eu tenho certeza que isso aí vai ficar ao conhecimento do presidente, o presidente que vai ter que tomar a atitude dele, porque eu acho que isso aí feriu a lei, eu sei disso aí. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor tomasse a providência necessária.
Beleza. Dando seguimento às perguntas, aos que os vereadores falaram, anotei alguns tópicos aqui da reunião. Falar com relação ao vídeo, vereador, já encontra-se na mão da assessoria, né? Nossa aí, para ver o que pode ser feito, né? Com relação a isso. E falou o seguinte, que jamais estou aqui para atrapalhar alguma coisa, porque aqui na Câmara, se o prefeito não sabe, existe uma regra, né? Existe aí um caminho para ser seguido, né? Os projetos se encontram nas comissões, né? Tem os pareceres aí do assessor, tem a comissão de finanças, né? Que são vocês que pediram tempo para avaliar a questão da financeiro. Então, eu acho que tem uma regra, né? Eu acho que ele não está sabendo mandar nem na prefeitura. Aí pode deixar que a Câmara a gente resolve, né? Então, eu acho que nós estamos muito bem preparados para isso aqui. Eu não tenho medo de conversa, de vídeo. O vídeo vai ter bom, porque agora nós vamos começar a fazer vídeo também, mostrando para ele como é que funcionam as coisas. Estamos aí arrumando uma assessoria de imprensa para estar falando dessa questão aí com a prefeitura. Gravar vídeos também, né, da prefeitura, com relação ao município, com relação a carros aí indevidos. Ele sabe muito bem o que eu estou falando. Então, tem várias outras coisas, né? Tem um programa de software, né? De internet. Tem muitas outras coisas aí que nós vamos começar a fazer vídeos também para mandar. Porque afrontar a Câmara, eu acho que ele está completamente enganado. Eu acho que nós não estamos aqui para brigar. Eu acho que não sou, né, inimigo pessoal do prefeito, né? Sou amigo do Fabiano. E do prefeito, infelizmente, não dá para seguir na mesma linha. Já deu para perceber que ele não tem a mínima condições para estar administrando, estar na frente do executivo do nosso município. Isso eu já falei, infelizmente. Você vê essa questão do vídeo e das multas, né? É uma coisa que ele já deveria ter resolvido lá atrás, ele já tem a lei aprovada. Aí ele já mostra, né, a incompetência de não saber quem fez as multas. Quem estava nos carros, a obrigação dele saber. Não é da Câmara, não. Eu acho que ele tinha que saber quem estava dirigindo. Se não identificou, por que foi duplicado as multas e pago duas vezes? Tem carro e tem multa de R$3.500, R$4.000 cada carro. Isso não é obrigação da Câmara. Essa é a obrigação dele e do chefe do transporte dele. E se ele está dando pressão no projeto agora, por que que tem multa? Porque ele entrou em 2016, não foi? 17? Por que ele está cobrando o projeto agora? Por que ele não foi com isso em 2017? Quer dizer que os carros estavam tudo andando legal? Tem carro dele agora que estava no Zebrão lá, ué. Que foi preso, foi guinchado lá, estava lá. Eu queria incluir também no projeto. Então, gente, nós estamos aqui para fazer o certo, né? Para fazer aquilo que o nosso município precisa. Nós fomos eleitos pelo povo, estamos aqui representando o povo. E eu não vou, em momento algum, né, fazer nada para prejudicar, de forma alguma. Os projetos bons vão ser aprovados, igual vem sendo aprovado todos os projetos. Eu me parece que um único dos dois projetos que foram reprovados nessa casa foi do secretário que morava fora do município, que foi reprovado por essa casa, e do SAAI também. Então, eu acho que foram os únicos.
Agora, em questão de colocar ou não colocar, tem regra para ser
também,
seguida.
Presidente.
Se ele queria, né, que os carros tivessem arrumado, que se prevenisse antes. Chamasse a sua equipe, gente, olha para mim, identifica os condutores. Tem a lei aqui, vamos direcionar o RH, né? Nós também para ajudar, mas ele nunca quis, né, conversar. Então, vai para faltando vídeo, isso para mim é coisa de baixaria, né? É, então, eu acho que deveria respeitar mais essa casa, respeitar mais essa presidência, essa mesa, né, porque nós estamos aqui para fazer aquilo que é correto. É, tem vários projetos aqui de extrema necessidade, né, para o município, e sozinho não vai conseguir tocar o município mesmo, né? Ele precisa da Câmara. Agora, sem a Câmara, é ele que não vai tocar mesmo. E nós não estamos aqui para barrar ele, nós estamos aqui para ajudar. Os projetos todos são aprovados, não tem problema algum com isso aqui. Agora, ele que ir soltar um vídeo, né, aí nas redes sociais e atacando a Câmara Municipal, então eu acho que ele está totalmente errado com relação a isso. Né, acho que ele deveria cuidar mais lá da prefeitura, né, cuidar da PAI, onde ele está cortando as coisas que estão funcionando, ele está cortando tudo. Então, eu acho que nós deveria estar aí salários dos funcionários. Né, ele alega que os salários, né, que a receita caiu, mas no início do mandato dele não tinha caído nem um centavo. E ele prejudicou vários funcionários aqui da nossa comunidade. Então, gente, é isso aí que vocês estão vendo. O espelho, eu estou falando aqui o que realmente está acontecendo. Não precisa nem estar falando isso. Todo mundo já sabe isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando porque ele né, soltou em um vídeo. E falar também que, né, na qualidade de presidente, sou responsável por essa casa, onde amanheceu, né, quase um quilo de sal grosso aí na porta da Câmara. E, infelizmente ou felizmente, a filmadora pegou, né, algumas coisas aí, não vamos apurar. Na minha casa também tem filmadora. Então, está lá, não tirei o sal do passeio, está lá ainda. Quem quiser ver pode ir lá e passar e olhar. Então, eu acho que isso aí é um não sei quem fez, quem, né, nós vamos apurar direitinho. As filmadoras pegaram aí algumas coisas, alguns carros, algumas coisas aí. Vamos estar analisando, né? E a mando de quem que foi e para que foi, nós vamos avaliar. Porque eu acho que aqui nós estamos numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e temos que seguir de mão dada, gente. Eu sempre falei isso. Né, já estive na prefeitura, estive aqui, né, tenho um grande conhecimento para estar ajudando. Mas nunca quis, né? Sempre que a gente aproximava para ajudar, era quebrado, né, e desfazia lá do pessoal que queria ajudar a administração. Então é isso aí que está seguindo. Essa Câmara que está aqui com essa presidência, eu não vou, né, me arredar um minuto daquilo que a lei me permite. Né, mas também não vou usar ela para prejudicar ninguém, né, que eu nunca fiz isso. Não vou usar o poder, né, de presidente de vereador para perseguir ninguém, igual é feito por aí. Então, algumas palavras que eu falei aqui, a pessoa que vai ouvir vai entender tudo que eu falei. Tá? Então, não precisa gritar, não precisa falar alto, né? A gente fala tranquilo, para todo mundo entender. Né? Então, fica aí os papos. Eu estive conversando com o chefe de transporte, uma conversa muito boa, né, naquele dia do vídeo, só que foi de manhã. Na tarde, já soltou o vídeo, né, falando aquilo que devia e não devia falar. Acho que foi um erro muito grande dele. E falar para ele que quem manda aqui nessa casa, até o ano que vem, se Deus quiser, são todos vereadores com a direção desse presidente. Então, o que ele precisar dentro da lei, ele pode contar com essa casa. E também tem que respeitar a cada opinião de cada vereador aqui dentro dessa casa. Tá? Então, fica aí o recado ao nosso querido prefeito. Tá? E reafirmando, como pessoa, combino muito, gente muito boa, mas como prefeito, estou evitando de conversar. Então, gente, voltando aqui aos projetos, à pauta, vamos então dar sequência, colocar em votação as proposições escritas. Vamos lá para elas. Indicação 69, vereador Eliandro, solicita reparos na estrada do Imbezal. Vereador Sebastião. Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Gabriel.
Votando a coisa, ele votou várias vezes. Voto sim.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Ao favor.
E vereador Eliandro.
Favor.
Indicação 70. Vereador Eliandro solicita substituição de lâmpadas da quadra poliesportiva. Vereador Sebastião.
Eu queria te informar que já foi trocada as lâmpadas lá. Não, só favor, já não foi trocada as lâmpadas.
O seu voto? A favor. Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Leandro.
Favor, só justificando e respondendo o vereador aqui. Foi trocado, mas já está queimado de novo. Como participo sempre do esporte, estou com isso todo dia no campo, é só ir lá e ver que está queimado de novo.
Então tem que retrocar lá. Indicação 71. Vereador Gabriel Evandro solicita infraestrutura na rua dos bairros da Serra. Vereador Leandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
É, só o tema. No bairro da Serra e várias outras ruas. Só favor.
Vereador Gabriel.
Só favor.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Requerimento. 31. Vereador Evandro e Gabriel. Requisita cópia referente à aquisição de pneus. Coloca em votação. Vereador Sebastião. Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
O 32. Vereador Eliandro. Requisita informações sobre o gasto na área de esporte. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Eu voto a favor que vem papel, não incendi.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Sebastião. Requisita relação dos servidores que recebem insalubridade. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Cipriano.
Só favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Evandro, requisita comissão especial. Então eu tenho aqui, gente, um pedido de comissão especial aqui do assinado pelo Evandro, Gabriel e Sebastião.
Qual, sobre o quê?
Comissão para averiguar os carros, né? A legalidade dos carros e... Você podia ler para mim, não? Por favor. Eu esqueci.
Senhor presidente, enquanto ele lê, só tecer um comentário sobre o requerimento do vereador Gabriel e do vereador Eliandro aqui, o de 69, que solicita reparo lá no estrado do Imbezal. Espero que Vossa Excelência seja feliz com sua resposta, vereador. Eu fiz uma solicitação semana retrasada e a minha veio, né, com os cordiais cumprimentos, veio informar que os veículos pesados e máquinas pesadas estão parados para manutenção. Ou seja, para mim veio dizendo que ainda não tem como arrumar as estradas das zonas rurais, cada um está arrumando o seu pedacinho lá. Espero que Vossa Excelência seja contemplado com uma resposta de que já está sendo resolvido o problema.
Se permite, eu estive conversando com, ou se me permite, o vereador Márcio, eu conversei com o secretário Frank e eu acho que ele está sancionado, parece que a máquina está liberada para a semana que vem.
E com certeza
que maravilha.
Vai ser sim.
Que maravilha. Então pode ler, vereador.
Uma comissão que seja instalada uma comissão especial por essa Câmara para averiguar a situação dos veículos da Prefeitura no que se refere ao estado de conservação mecânica e funcionamento em geral, bem como acessórios, documentação, autuações e multas.
Então vou colocar em votação aí o pedido da comissão, tá, gente? Para ser aprovado ou não. Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Eu sou a favor, tem que fiscalizar nele.
Vereador Márcio.
Por favor, sim.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Sebastião. Vereador Arnaldo.
Só um comentário, sou a favor, mas a questão é a seguinte, nós estamos levantando a casa pelo telhado. Eu acho que, na realidade, tinha que ser feito primeiro lá um levantamento referente a isso, fazer uma denúncia,
em cima dessa denúncia, abrir exatamente a comissão especial. Só isso.
Vereador Rodrigo. Então, aprovado. Aprovado, presidente. Aprovada a comissão. Já vou nomear a comissão, tá, de uma vez. Eu vou o Iovando aqui, né, que já conhece bem de carro. É, o vereador Gabriel também, já conhece bem. Vou pôr o vereador Márcio, que entende também de caminhão e tudo, para dar uma mãozinha lá. Passou a comissão rápida aí, só para ver. Levantamento aí para ver como é que está essa questão dos carros.
E ver, seu presidente, se ninguém embarga a chegada presente dos três pessoas que vai lá.
Não, isso não tem perigo. É, ainda tem mais um requerimento aqui que esqueci. Número 35. Informações sobre loteamento. É, vereador Eliandro. Votação. Vereador Sebastião.
Aprove.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Gabriel.
Sou favor, estou à disposição na fiscalização sobre o loteamento.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Aprovado o requerimento 35, vereador Eliandro. Projetos. É. Não precisa não. Altera a Lei Municipal 12.30 de 2014, que dispõe sobre auxílio, alimentação aos servidores públicos municipais. Viu um projeto que está aí, ele sofreu duas emendas, né? Todas duas emendas favoráveis aí ao servidor. Então, a emenda número 1 do vereador Eliandro e a número 2 do vereador Evandro. Então, começa pela segunda. Vereador Sebastião. Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Por favor, presidente.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Eliandro.
Por favor.
Então, aprovado a emenda, vereador Evandro. Agora o projeto primeiro. Projeto. A primeira votação, é. Não, votou a segunda e acabou a primeira. Agora o projeto, primeira votação do projeto. É, vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Está aprovado em primeira votação para o presidente de 2019.
Presidente, eu não sei se eu estou lembrado. Esse projeto, ele não pediu urgência, não? Acho que alguém pediu urgência, não?
Eu pedi urgência nele. Foi relevado.
Por isso que eu não estou achando isso aqui. Mas agora já votou. Não, não tem como.
Mas pode ser mesmo.
Pode ser mesmo.
Número 5 de 2019. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do exercício da LDO, gente, de 2020 e das outras providências, né? Hoje eu marquei uma audiência pública e apareceu pouca gente, quase que ninguém. Então, na próxima, eu já vou pôr em votação o artigo 65 do regimento interno. É, o projeto 9 de 2019 faz... É, transformação do cargo de monitor de informática para professor de informática e altera os anexos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 da Lei Municipal 873/2006, plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores pertencentes ao quadro da educação da Prefeitura Municipal de Jaci, enviado às comissões. Projeto de resolução número 1/2019, né, que alterava o artigo 164 da resolução, foi retirado pelos autores do projeto.
É, só falar uma coisa, se eu soubesse ser retirado o projeto de pauta aqui, 1/19, eu com certeza não falaria uma explanação referente a isso, tá? É, porque não me avisaram nada que tiraram do projeto por si, tá certo? Referente a isso aí, ok?
Retirou. Concede reajuste aos subsídios aos vereadores do município. 3/19 enviado às comissões. Projeto de lei complementar. Cria cargo de natureza comissionado e não teve não. Ele está em vista, Número 3/2019 está em vista com o Cipriano. Concede revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, 5/2019. Leitura e envio às comissões. Os trabalhos serão suspensos para o outro data.